Tem um recado aí da Zambelli que mandou pra mim aqui no meu WhatsApp e vou divulgar.
Ô Zambelli, tu se cuida, hein, Zambelli? O Barbinha vai te pegar, hein?
Vai te vir te jambrolhando, hein, Zambelli?
Vai vir te jambrolhando. O Biden vai te extraditar, hein, garota?
Eu tenho umas notícias aí, porque o menino que a Zambelli tentou matar era meu amigo, né? É
o
meu
quê?
Amigo, né?
Então... Como é que é?
É.
Na moral mesmo?
Pera aí, furo no DQC! Isso, furo, cara. Furo!
Você não sabia, Iverson? Eu falei com vocês, não?
Não sabia, não, pô. Como é isso aí?
Nossa, fiquei no sabor, eu fiquei desespero.
O que eu sei é que ele não sabe xingar. O cara não sabe xingar.
Não, ele xingou. Assim, ele é um lorde. Ele é um...
Percebi.
Por isso que quando rolou a história, quando eu vi o vídeo, eu falei, caraca, Zambelli louca e tal. Mas eu não tinha me tocado que era ele. Não tinha me tocado de maneira alguma. Aí eu tô num grupo, né, que a gente fala de futebol feminino e tal, do Corinthians. E aí uma pessoa me chamou e falou, Tati, é fulano? Eu falei, não, pô. Tati, olha de novo. Falei, não é. Aí eu falei, peraí, vou olhar. Aí eu fiquei tipo, velho, não é, não é. Aí eu entrei no outro grupo, a galera tava falando, é fulano, pelo amor de Deus, como é que... A galera era desesperada, preocupada. Eu falei, vou chamar a namorada dele agora.
E era fulano.
E era ele. Nossa. E assim, ele... Aí quando eu vi a galera, caraca, Tati, que a galera não sabia, né? Ah, ele ameaçou ela, ele bateu. Eu falei, mano, eu duvido que ele bateu. Eu conheço o cara, ele não bateu. Ah, porque ele bateu, né, com daquele tamanho. Eu falei, velho, não, eu fiquei mal, porque eu falei, cara, acabou, né? Que o vídeo ficou parecendo que tinha batido e tal. Mas se não fosse aquele segundo vídeo que ele fala assim, te amo espanhola, se não fosse aquele vídeo ali, ele tava acabado, né? Tinham acabado com ele. Ainda mais que é negro nesse país, né? Ela fez uma live antes. Não sei se você viu essa live.
Peraí, Tati, eu vou ter que te corrigir. Fala. Que agora ser negro, a gente agora tem toda a prioridade. Entendeu?
Agora pode. Agora,
é kick gay, é capoeira meio-dia, todo dia.
Preto nordestino, agora pode. Eu antigamente não tava podendo.
Eu moro no sul, aí aqui a turma diz que eu sou branco. Aí eu falava brincando. Ah, então aqui eu sou branco, fui promovido. Brincando, perturbando. Mas agora...
Reconheceu que é nordeste.
Ao sal vem. É preto nordestino, só me falta ser gay pra incomodar mais.
Entendeu? Não, eu ainda sou mulher, que é um ponto forte aí. Agora, o Eric ganha porque é macumbeiro. Então, assim, o Eric tá...
Eita. Não é branco, né? Branco macumbeiro é aquele negócio, né?
Ninguém acredita, né, Iverson? Ninguém acredita.
A gente fica assim, a gente fica meio assim.
Mas eu sou professor.
Temos um ponto.
Cara, a gente tá em várias minorias aqui, viu, bicho? Olhando bem aqui, a gente tá em várias minorias.
Eu não quero denunciar o Eric, não, mas além de ele ser professor macumbeiro, ele tem tatuagem de coringa, de palhaço. Se a polícia parar, então...
É que eu tenho mesmo, caralho.
Mas, Iverson, rapidinho, Iverson, no seu Nordeste, eu não sei se você vai lembrar, no seu Nordeste, não tinha aquela galerinha que tinha os pretos, traficantes e tal, e tinha sempre um branquelo aguado?
Sempre
tinha esse branquelo, tinha de coisa e tal, e aí,
é
galera...
É o Eminem, nem que a gente diz, né, a gente aceita, é quase preto,
porque assim...
Eu sou o Justin Bieber do grupo, porra.
Quando eu via o Eric nos grupos de podcast, quando eu vi o Eric no Minuto de Silêncio, eu achava que o Eric era, pra você ver como é estereótipo, né, quando eu falava, Eric, eu vou reconhecer aqui, eu tenho lugar de fala aqui pra ser preconceituosa. Eu falava assim, cara, esse cara deve ser um negão de 2 metros de altura. Tranquilamente. Porque eu ouvi tipo com ver, esse cara aí deve ter 2 metros de altura. Só que eu achava estranho o nome Eric. Falava, Eric é nome de branco, mas pra mim era apelido de Henrique. Eu sempre achei que ele era branco.
Achava, preto, o nome de Eric.
Achava que ele era negão de 2 metros. Quando
ele
eu
tem
vi
que se chamar
era...
Zulu?
Paulão, Marcão, sei lá, velho. Aí eu falei, nossa, não é. Não, nunca passou na minha cabeça que ele era branco. Quando eu vi o Eric branco, eu falei, velho, eu pensando, tem 2 Erics macumbeiro, ouvinte de podcast, um é preto, outro é branco.
Não é possível. E aí, não é pouco branco não, hein? Não é pouco branco não, é branco.
E ainda é carioca, eu falava, não é possível, que não é sulista essa coisa aí.
Pode arrumar as malas, madeirada. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Eu quero Jair ir embora, arruma as suas malas.
Deixa eu só colocar uma coisa aqui. aqui rapidinho. Você que tá ouvindo isso no feed, sim, hoje não teve nem abertura, hoje não teve nada, a gente vai seguir assim, é isso aí, a gente tá gravando a live.
É verdade.
A gente tá feliz, pra cacete.
É o Brasil feliz de novo, meu irmão.
Finalmente é o sal. Você que caiu de paraquedas aí, eu sou Ebson Alves, o host, e Eric, nosso amigo Eric Santiago é o convidado, e a Tati Vidal, que aí que é a nossa periculosa invasora do bolsonarismo,
não,
que destruiu ele por dentro.
Deixa eu falar uma coisa aqui séria, Deixa eu falar uma parada muito séria. Então você vai lembrar, hein, mas que a gente, logo no começo das lives, a gente falava que a gente tinha que descer o nível, blá, 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 a gente falava isso.
DQC foi o primeiro Janones. Janones aprendeu com a gente.
Não, é, ninguém valorizou.
Ninguém valorizou. Janones aprendeu com a gente.
Te ridicularizaram, Tati. Falaram que você tava errada. Riram da sua cara. Te julgaram.
Não, aqui não. Aqui não. Aqui a gente sempre disse, a gente tá entrando em briga de revólver com faca. Tem que ir com arma também.
Eu gravei isso, Everson. Gravei isso no meu coração e falava isso tudo que era lugar. Aí uma vez eu falei num grupo que eu tava, que meus amigos até riram. Eu falei assim, mano, no dia que a gente juntar organizadas de futebol e organizar, entender que a gente tem que baixar o nível de ganhar essa eleição. Meu colega, quando a organizada parou o protesto, meu colega falou, Tati, você nunca esteve errada, Tati. Eu falei, gente...
Previu o futuro, porra.
Você viu aqui primeiro?
A gente falava, pô, desce o nível. Vamos ameaçar o povo.
Previu o futuro.
Ganhamos. Agora vamos lutar pra fazer a coisa certa, como diz aquela menina. Tô aqui pra fazer a coisa certa.
Eu acho que esses 3 dias provou que a gente não tava numa luta justa. A nossa luta nunca foi justa. Não era tipo lutar entre Lula e Alckmin, Lula e Serra. Nunca foi isso.
Não foi Dilma e Aécio, né? Não foi Dilma e Aécio.
Não foi. Gente, a gente tá vendo a galera comemorando ininterruptamente a prisão de Alexandre Moraes, gente. Todos os...
Que não está preso.
Todos os dias, Alexandre Moraes preso amanhã. E a galera comemorando. Ontem comemoraram a morte de Paulo Coelho. Paulo Freire. Eu juro. Não soube não, Emerson?
Não soube não. Essa loucura eu parei de acompanhar pela minha sanidade.
Não soube dessa não.
Gente, vocês não souberam que a galera começou a gritar em Brasília. Eu acho que foi em Brasília que Paulo Freire acabou de morrer. A galera, até que...
Acabou de morrer.
A gente tava lutando com isso, pô. É difícil, velho. Se fosse uma luta justa, eu não ligava. Eu perdi pra Este, paciência. Daqui a 4 anos a gente faz outra luta. Perdi pro Serra, paciência. Mas a gente tava lutando uma luta totalmente desigual.
É a mesma coisa pra ganhar dinheiro. Esse negócio de ética não leva a nada. O problema da gente não ganhar dinheiro é porque a gente foi com esse negócio de ética, não sei o quê. A mesma coisa a gente não ganhava eleição. Agora não. Agora a gente ganhou. Vamos agora voltar.
Eita.
A fazer L com os livros e tudo mais.
O patrão chegou aqui.
Cuidado, Eric. Esse cara aí atrás não tá pagando passagem pra viajar. Você que não tá vendo a live, o Eric tá no fundo com o patriota do caminhão, que é uma das coisas que ele vai comentar aqui.
No segundo último relato, ele já desceu na Venezuela. Se encontra se alimentando nesse momento de Lulu da Pomerânia. Tá sendo recebido como um embaixador do Brasil.
Gente, ó, não, esse cara daí... Teve um momento que eu fiquei preocupado. Porque assim, ó, a minha preocupação é o seguinte, Eric. Pela velocidade que o caminhão veio ali, se ele freasse de vez, o cara caía.
Exatamente.
E se o cara cair, ele ia ser responsabilidade, ia dar merda pro caminhoneiro.
Eu tô sabendo que ele pode ser processado ainda, né? Por tentativa, pode. Fiquei sabendo que tá rolando uma parada disso. Porque realmente ele pode, gente, assim. Ele assumiu o risco. Eu acho perigosíssimo. E a gente tava tentando descobrir como é que ele ia parar se o cara se machucasse. Se ele ia ter que jogar o cara no mar, no lago, na areia. Porque, mano, qualquer momento ali, o cara vai se machucar, pô. A não ser que ele vá parando devagar, né?
Ele tá bem penduradinho, rapaz. É o padre do balão 2022.
O que leva alguém a pensar, eu vou ficar aqui pelo Brasil? Não faz sentido nenhum. Um protesto assim na rua parar, eu até entendo. Tipo assim, vamos ficar aqui até alguém ouvir nosso clamor. Eu entendo.
Não é isso, Tati. Se manifestar é válido. Todo mundo pode se manifestar. Sim. Mas a questão é, qual é, o que é que estava pedindo? Um Brasil melhor.
Os caras pedindo. Não, é.
Não viu o cara do Brasil melhor? Porra.
É.
Os caras estão pedindo golpe, porra. Não pode isso aí. Perderam.
Uma coisa que eu falei. Eu achei que uma galera tava indo pelo lado errado de falar que era contra a manifestação, contra o protesto. Eu falei, gente, não. Protesto é válido em qualquer situação. É válido manifestação, é válido parar as coisas. É válido. A questão é o porquê. Eu vi uma mulher com cartaz escrito, não comerão meu cachorro. Oh, mano, não comerão o meu cachorro. Ela falando isso, olha, não dá, velho, pra levar a sério.
Eu nunca fiz um investimento tão bom, porque, ó, meu cachorro tá aí. Tá fazendo 4 anos. É ração da Supreme, ela é a melhor que tem. Tapetinho higiênico, quando eu não deixo pra ele fazer xixi, pra ele não ficar apertado, coitado. É pet shop, o bichinho tá gordinho, cheiroso, a carne macia, tá top. Preparei 4 anos.
Tá na hora, tá na hora.
Tá na hora, finalmente. Cachorro com batata, mas top. Finalmente, cara.
Pô, velho.
É investimento. Quem cuidou, sabe, né, cara? Tava cuidando, esperando se ia chegar.
E aproveitando aqui, botando mais uma vírgula nessa conversa aqui. Estou nesse momento, oficialmente, declarando Nicolas Ferreira, seu deputadinho de merda. Brota aí que a gente tampa na porrada, tu não aguenta. Filha da puta.
Nicolas, quero deixar bem claro que eu estou do seu lado até você ser caçado. Enquanto isso... depois de caçado, não garanto nada.
Quero dizer que cada pessoa responde pelo que fala nesse podcast, mas...
Se a Carla Zambelli pode apontar a arma pros outros, eu também posso meter a porrada no Nicolas. Foi.
Desafiou, e isso aí é um desafio aí.
Uma pergunta...
Nicolas, não sei não.
Uma pergunta, assim, assustadora, que eu fiquei pensando ontem, tava falando com meu marido. Vocês acham que existe chances do Nicolas ficar muito grande no Brasil e virar um Bolsonaro?
Não, Bolsonaro não.
Você acha que não, né? Ah, então...
Mas eu acho que ele vai aí garantir os mandatozinho aí, pelo menos uns 4, 5 mandatos. Ele foi esperto. Não vou mentir, não. Ele foi esperto.
Não acho não, Emerson. Se ele perder agora os direitos políticos dele, ele não consegue voltar.
É só ele não perder a mão. É isso que quer dizer. É só ele se manter ali meio radical. Eu tava conversando com um amigo meu de direita essa semana, e ele me deu um esclarecimento muito bom. Que ele não é bolsonarista, vou dizer, é claro. É um cara de direita.
Pessoa normal. Pessoa racional.
Eu fiz, Emerson. No fim das contas, a questão é que a gente tem que, ao menos, tentar colocar na cabeça desse pessoal. É difícil. Difícil pra cacete. Mas a gente tem que pelo menos tentar.
Não consigo.
O povo tá com medo, porra. Ele foi... É uma lavagem cerebral, um negócio tão fudido, tá ligado? Que o povo tá com medo. Ele não fala aquilo por falar. Ele realmente tá com medo do MST entrar na casa dele. Porque ele acredita naquilo, tá ligado?
A minha questão com o Nicolas que eu perguntei é porque o Nicolas é um...
Mas era porque eu falei isso. Porque chegar no Nicolas. O Nicolas, ele viu esse Nicolas. Ele é um cara novo, ele é um cara inteligente. Ele não é burro, não. Ele faz aquilo sem ser planejado, não. Ele é inteligente. Só que aí ele foi... Tipo, aquele negócio, os meios não justificam o fim. Ele foi pelo um negócio que ele vai ganhar votos, ele vai segurar no ovo do Bolsonaro e vai embora. É o mesmo cara que se do nada...
Eu não usaria a palavra inteligente, eu usaria... Ele é esperto, a diferença é inteligente.
Ele é oportunista.
Ele é oportunista, a palavra é
oportunista. Eu acho... Ele viu a oportunidade nessa galera, que é uma grande... São 58 milhões de pessoas que votaram no cara, porra, é muita gente. E se aproveitou dessa oportunidade aí e vai pelo menos uma ou duas eleições aí, dois mandato ele tem garantido, tá ligado? É só ele não errar a mão.
Não sei, não.
Se ele errar a mão de querer agradar demais, aí ele perde o mandato.
Eu acho, não, depende. É. Vou te falar uma coisa, o que falta, e grave isso que eu vou falar, falta um gay determinado a investir seriamente no Nicolas e filmar esse romance deles pra colocar, porque é isso que destrói a carreira de alguém, nesse meio.
Você sabe o que eu acho que ele não consegue, Emerson? Porque os nomes proeminentes que me davam mais medo de crescer do que o Nicolas, quando se encontraram com a política dura mesmo, eles perderam o volume e acabaram sendo excluídos do movimento, que foi o cara do MBL.
O pessoal do MBL acabou, é tipo o PSDB.
Não.
PSDB acabou.
Os áudios do cara lá da Ucrânia, ninguém vazou aquilo de sacanagem. Ninguém vazou aquilo sem querer, mandando pra um amiguinho.
Alguém de lá de dentro.
Aquilo ali foi alguém mais alto que ele que falou, bota essa porra pra fora, bota isso no jornal, bora.
Isso é verdade, isso aí foi. Isso aí...
E botou o cara pra correr. Foi o primeiro. Depois foi com aquele deputado aqui do Rio, aquele PM que fazia live.
O Daniel Silveira? O Silveira? Ou o outro?
Não. O outro. O
policial?
O que ainda era PM, né? Porque o Daniel já era reformado há muito tempo.
Não, é o policial que era do que ele fazia live.
Gabriel Monteiro, não?
O Gabriel Monteiro é mais um. Quando chegou no núcleo da política dura do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro só tem miliciano desgraçado.
É eleito, já vai ser preso no outro ano.
Mas quando ele chegou no núcleo duro, quando ele chegou no núcleo que compõe... Que compõe o partido do Romário, quando ele chegou no núcleo duro da política, e ele achou que ele fosse crescer ali, os caras falaram, amigão, você tá achando que isso aqui é o quê, brother?
Mas aí eu tenho essa dúvida aí com você, Érico, sobre o Gabriel. Assim, eu não tô defendendo, pelo amor de Deus, mas assim, ó, com o Gabriel não houve um...
Ah, te defende Gabriel Monteiro.
Não, Deus é mais.
Solta.
Porque assim,
ó... O corte.
Não existiu realmente um exagero no Gabriel pra destruir ele? Tipo assim, não tô falando que ele não fez, que ele fez. Mas assim, ó, teve várias coisas no Fantástico que eu falei, mano, isso aí já tá confirmado, pra galera já tá metendo assim. Então eu fico preocupado se o que rolou é o que você tá falando, né? A galera já querer tirar ele e falou assim, ó, libera tudo.
Então, Tati, eu acho que foi, eu acho que foi os dois. Eu acho que quando saiu no Fantástico já tava comprovado. Sim. Já tava, se já tava na mão do Fantástico, já tava...
Fantástico não vai passar o negócio sem saber.
É, é, já tava comprovado há muito tempo. Mas, claramente ele se envolveu com alguém maior que ele. Ele não soube lidar com essa relação e foi caçado, entendeu? Claramente isso aconteceu. Ele chegou em algum núcleo duro de política do Rio, em algum lugar duro de política, foi tentar dar um passo maior que a perna e tomou a banda. Com certeza foi isso que aconteceu. Ah, eu não tenho dúvida. Então... Assim como eu acho que o cara do Mamãe Falei, ou que o Mamãe Falei, foi algo parecido, mas o dele foi mais lento. Ele foi incomodando aqui, incomodando ali, incomodando aqui, incomodando ali, até que ele, quando ele deu uma escorregada, chegou no ouvido de alguém mais alto que ele e falou, ó, manda pra fora. Tanto que o Kim, o Kataguiri, ele sobreviveu a esse tiroteio todo, entendeu? Porque ele foi esperto de ficar na dele, de ficar falando as baboseiras dele pros maluquinhos dele ali, e foi se mantendo.
Porque o dele foi bizarro.
Tanto que essa galera que tenta dar um passo... Entendeu? Não rola, pô.
Mas assim, ó, você fala no Rio de Janeiro, mas assim, no caso Nicolas, ele é de Minas. Eu não sei se existe esse núcleo tão forte em Minas pra derrubar ele, entendeu?
Não, eu acho que Minas não tem espaço pra ele crescer mais. Eu acho que ele já chegou no topo do que ele pode crescer em Minas Gerais.
Porque, tipo assim, ó, o que é que ele faz?
Nada.
É uma coisa que eu falei uma vez, mas eu não sei se eu já falei com você. Um livro que eu li da Agatha Christie, até, que ela fala sobre espionagem e tal. E num desses livros, a menina fala assim, nossa, uma amiga minha tava contando sobre um líder carismático que ela ouviu. E ela ficou desesperada, todo mundo gritando, aglomerada, aquela com aquela agonia, aquela comoção. E ela falou assim, mas e aí, o que foi que ele falou? E a menina falou, cara, eu não lembro de nada. Eu só lembro da sensação, entendeu? Porque ela não lembrava do que o cara tinha falado. O cara era Hitler, porque é um livro bem antigo. E ela falava que ela não tinha lembrado de nada do que ele tinha falado, porque ela só lembrava da comoção, de estar tá gritando com a galera que tá envolvida. E às vezes eu sinto muito isso, sabe? Tipo assim, ó, é a galera, você pergunta pra galera, por que você vai votar no Bolsonaro de novo? Por que você vai votar, vamos lá, por que você vai votar em Nicolas, por exemplo? Por que vai votar em fulano? E a galera não sabe explicar, tipo assim, você pergunta pra alguém.
É pelo Brasil, é pela família, é pela minha família. É argumento nenhum, entendeu? É porque as pessoas que ela gosta, ou a tribo que ela quer entrar, vai votar nele, então não interessa.
Não sabe, tipo assim, eu não sei se vocês viram o Profissão Repórter com o Caco Barcelos. Ele foi lá na cidade.
Meu amigo Caco Barcelos.
É, meu verdade. Ele entrevista um cara do Nordeste e o cara fala assim, ah, veio a luz pra todos pra mim. Quer dizer, o motivo do cara é um motivo palpável, né? Aqui não tinha luz, hoje tem, eu guardei ali a placa do luz pra todos, porque aqui não tinha luz, aqui tem cisterna. Parece pouco pra mim, mas porque eu sempre tive luz, mas pra quem não tem, é ótimo, pô. Entendeu? A galera que vota assim, você sabe o motivo? Tipo alguém falasse pra mim, ó, eu voto no Bolsonaro porque ele deu R$600 pra mim e eu não tinha nada. Eu entendo esse voto. E não tira a razão desse voto, entendeu, Emerson? A galera fala que é voto esmola, mas porra, pra quem tá passando fome, velho, R$600 é muito. Aí você vota no Bolsonaro por quê? Porque eu tô com medo do comunismo? Porra, toma banho, velho. Isso aí não dá pra mim, não.
Não, que o comunismo não voltar, mas peraí, quando é que foi que o Brasil foi comunista aí? Que eu não entendo. Peraí que eu tenho coisas pra ler aqui, importantes, deixa eu...
Manda ver.
Ícaro Santana, Ícaro mandou aqui. Essa semana foi a melhor em 7 anos. Puta que pariu. 3 relatórios aprovados, derrota do Bolsonaro e até dinheiro do gado eu ganhei. Aí eu já ia dizer, porra, ganhou dinheiro de aposta, investe numa coisa legal, investe no DQC. Ele já mandou um, por sinal, manda o Pix, Emerson, porque eu tenho que partilhar a alegria de ganhar do gado. Muito bem. Desculpa, DQC@gmail.com é o Pix.
Você ganhou dinheiro? Vocês ganharam dinheiro com aposta?
Eu ganhei, não apostei, não. Fiquei com medo.
Caraca,
fiquei com medo,
sério?
Porque se eu aposto aqui, eu ia ter que apostar no Lula. E se eu aposto no Lula, eu vou ter que declarar na rua que eu voto no Lula. Aí eu moro no Sul, então...
Na minha família foi engraçado, porque no grupo da família, quando deu 7 horas, deu 6 horas, 6 horas, 6:30, minha prima e minha irmã desesperada, meu Deus do céu, o Lula tem que ganhar. Eu falei, gente, ele vai, calma. Até além dele ganhar porque a gente quer, tem que ganhar porque eu apostei R$2.000. Eu falei, como é que... Eu falei, você é louca? Ela falou, Tati, é o dinheiro do meu iPhone, eu vou ganhar esse dinheiro. E aí, quando virou, meu grupo da minha família parecia que era carnaval. R$2.000. Aí minha irmã ganhou dinheiro. Minha irmã ganhou pouco. Minha irmã apostou pouco, mas apostaram e ganharam, pô. Eu falei, cara, por que eu não fiz isso, velho? Até tava muito arriscado, meu. Se foi por 2 milhões de votos, eu não teria coragem de apostar R$2.000.
Meu medo não foi nada disso. Meu medo foi, de fato, eu tô aqui no Sul e, sinceramente, se você digitar aí no Google Palhoça, manifestação Palhoça, meu amigo, eu moro em Palhoça. Essa manifestação que aconteceu...
Santa Catarina, né? Santa Catarina.
Não, mas o bairro especificamente, a cidade de Palhoça. Se você pesquisar no Google, é manifestação Palhoça Avan. Essa van fica a menos de 1 quilômetro da minha casa. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso, eu não pude trabalhar. É a 800 metros, mais ou menos, daqui.
Ai, gente.
Eu tô falando sério, eu fiquei preso dentro de casa. Aí eu não fui trabalhar, fiquei trabalhando remoto, porque eu estou arrudeado dessa loucuragem.
Caraca, mas eu vou te falar, Santa Catarina é bizarrinho, velho. Tá parecendo nazista pra caramba aí, velho.
Tá um negócio surreal, o negócio tá complicado.
Aí...
Assim, 10 anos que eu tô aqui, eu não vou generalizar. Tem gente boa, tem muita gente boa aqui. Os malucos estão saindo do bueiro de um jeito e sem medo nenhum. Que, cara, eu tenho 1,83m, eu sou um cara forte, gordo. Comigo ninguém mexe não, tá ligado?
Nossa,
eu
tenho medo.
Mas eu comecei a temer pela minha família. Sei não, se eu vou ficar aqui muito tempo não, sinceramente. Eu tô...
Cara, é isso que meu marido tava falando, o medo de ficar aqui por causa da família, tá ligado? De alguém olhar pra gente e falar assim, vocês são petistas, eu vou destruir vocês. Cara, quem nos protege, porra? Porque policial tá tudo macomunado, velho. Como é que você vai falar, ô, policial, os caras tão me ameaçando, pô, tá ligado? Eu teria medinho, não vou mentir, não.
Eu não vou dizer que eu tô com medo, que eu não tenho medo. Eu não vou me calar.
Eu tenho, eu sou frouxo.
Não vou me calar. Mas eu tenho um receio e um cuidado, não dou vacilo.
Ah, tá certo, pô.
Por isso que eu não apostei, eu votei no Lula, mas eu não fiquei, tipo, soltando fogos, que era o ponto que eu ia chamar depois que o Eric falar aí.
Assim como aqui no Rio de Janeiro, eu tenho a sorte de morar num bairro que é um bairro muito conservador, mas ainda assim um bairro que, historicamente, o Lula sempre ganhou, desde a primeira eleição que ele concorreu. É um bairro que, por mais que tenha muito, muito velho conservador, ainda tem uma quantidade... É um bairro grande o suficiente pra ter um volume de grande gente votando do outro lado, entendeu? Mas, pô, uma amiga minha que vai votar em Bangu. Aí ela falou, pô, tu acha que eu devo adesivar? Tu acha que eu devo ir de camisa? Eu falei, pô, assim, se você confia no bairro lá da tua família, beleza. Mas de verdade, não, pô. Bangu é um bairro de milícia, tá ligado? Vargem Grande, Vargem Pequena. A mesma na Barra da Tijuca. Eu falei, irmão, eu tenho um amigo que mora na Barra. Eu falei, cara, vai votar na tua, bota uma camisa neutra, fica quieto, não faz muito barulho, que Barra da Tijuca, tu sabe como é que é, cara. Barra da Tijuca é cheio de Minion. E Minion maluco. E Minion daqueles velhos que quer deitar na rua, que...
Sim, atirar, sei lá.
Quer cair na porrada. Não tem por que fazer isso.
Aqui eu fui... Aqui é americana, né? Eu moro em São Paulo. Aqui tem muito, muito bolsonarista. Aqui acho que o Bolsonaro ganhou aqui com 65%. Eu fui também com... Eu fui com a camisa do Corinthians no primeiro turno. E engraçado que eu tava na... Tá tomando todo mundo de Brasil, pô. É tipo, era muita pouca gente. Não tinha ninguém de vermelho na escola. Votaram em Lula, mas ninguém foi de vermelho. Ninguém tava com o adesivo do Lula, que era bem bizarro isso. Só tinha galera com adesivo do Brasil. E aí eu tava com a camisa do Corinthians. E aí chegou um velho e falou assim, ó. Vai votar? Eu falei, ele falou assim, ó, respeita a camisa que você veste, viu? Aí eu falei assim, democracia, democracia corintiana. Mas ele falou baixo, tá ligado? Um velho. Aí eu falei assim, pô, que bom que a galera olha a camisa e assim, reconhece, entre aspas, né? Que ele falou. Mas eu não me manifestei claramente. Tanto que na segunda foi de camisa assim, cinza e calça jeans. Agora, minhas irmãs, eu até falei em cima do que o cara falou. Minhas irmãs estavam de vermelho, de adesivo na rua. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Ela falou, Teté, aqui é Salvador, rapaz. Aqui tá suave. Aqui é uma fase de apanhar os meninos. Porque quase não vê ninguém de amarelo. Aqui só tem vermelho, pô.
Para tudo. Já vou dizer aqui, muito obrigado, Ricardo Santana. Faz tanto tempo que eu não abro aplicativo do banco que tá o coisa do Pix do DQC. Tem R$40 aqui, eu não sabia de que era. Aí entrou os 10 do Ícaro, obrigado, Ícaro.
Aê, pô.
Manda pra mim aí os R$40, Emerson.
Faça a doação aí, @DQC@gmail.com. É o nosso Pix.
Em cima disso aí, quando é que eu tive medo de sair de vermelho pra votar? Mano, nunca tive medo na minha vida, bicho, de verdade. E olha que eu voto sempre nulo, eu não voto, mas eu nunca tive medo, ninguém nunca teve medo na minha família, pô. Esse medo foi agora, gente.
Mas é essa a diferença, é essa a grande diferença que o pessoal fala, mas a eleição não tá igual ao que era, não tá. Esse negócio agora é a desumanização, porque o que que acontece? Isso aí é chovendo molhado, vou falar o que todo mundo já sabe.
É a lacração, vai lá. Elon Musk, olha a lacração.
Ele desumaniza o adversário. Ou seja, quando ele fala o cara da esquerda, o petista, o cara do PT, quanto mais ele monstrifica a gente, ele deixa a gente um monstro, vale tudo. Pra você derrotar um monstro, vale tudo. Vale pedrada na cara, vale tacar fogo na rua, no carro do cara, vale tudo. E ele não vai se sentir menos cristão, ele não vai se sentir menos família com isso, entendeu? Porque ele não tá atacando um ser humano. Ele tá atacando um monstro, entendeu? E não é assim. A gente não...
Até mais.
Isso daí a gente não pode fazer.
É.
Se a gente fizer igual, aí fodeu. Aí virou lado A, lado B, vamos.
A gente fazia igual, mano. Tocava fogo, tocava molotov, na brincadeira.
A vontade dá. A vontade dá, mas se a gente mete um negócio desse...
Pra mim, eu vou ser sincero, eu sou muito frouxo, eu sou frouxa. Eu tenho vontade de chorar, às vezes. Às vezes eu vejo as paradas, que eu tenho vontade de chorar, tá ligado? Eu fico rindo, assim, de algumas coisas. Algumas coisas eu ri. A maioria das coisas de patriota marchando, eu ri de todas, todas. Marchou, eu ri. O cara marchando sozinho na rua, e só dando quadrado, só me marchando. Me acabei de rir. Mas teve uma hora que eu chorei, assim, de vontade de chorar, quando uma senhorinha, ela gravou pro filho, pro neto dela, ela, estou aqui pelos meus netos. Eu nunca deixei nada pra... Eu não posso deixar nada pra eles em vida, porque eu não tive condições, e eu vou deixar pra eles isso, eu estou lutando pelo país contra o comunismo, e ela falando com sinceridade, pô, tá ligado?
Ela acredita naquilo.
Aquilo ali me deixou triste, pô. Ela bateria em alguém de amarelo? Talvez, porque pra ela, ela tá salvando os pais dos netos dela, velho.
É isso o ponto. Tem que se colocar, tentar se colocar na cabeça dessas pessoas. Deixa eu colocar um ponto aqui. Ícaro de Santana colocou aqui, ó. Aqui, mó paz, celebrei na casa da minha noiva, no bairro Nobre de Salvador, e a galera vibrou nas ruas. Vamos falar do meu Nordeste, né? Nosso Nordeste.
Alguém tem que valorizar, porque tá sendo muito pisado o nosso Nordeste, porra, eu não aguento mais.
Exato, a gente salvou esse país de novo,
é sempre,
né?
Sempre.
De novo. Então, no fim das contas, aqui eu não pude comemorar, e outra, é o ponto que eu queria puxar. Onde você estava quando o Bonner abriu o latão ao vivo?
Ele abriu o latão, pô. Ele veio com o negócio de água ali, mas foi o latão.
Ah, um cacete. Ele abriu o latão.
Ah,
ele abriu o latão de skin daquela de 470. Ao vivo. Meteu dois golão e voltou pra apresentar. Porque sabia que ia ganhar já, né? Já tava ali, já tava só na cumprimento. Quando ele falou... Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelo terceiro mandato.
Eu tava no pior lugar.
Presidente, por favor, rapidinho. John, coloca o Bonner falando aí, que merece.
Por favor.
Às 19h57, Renata Loprete chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renato.
Eu faço parte de um grupo muito específico do Brasil, né, nesse dia, porque eu estava de ressaca do dia anterior, meu amigo, que eu fui tricampeão da América, caralho!
A Janja, triste, bem triste. A Janja tava feliz, Janja e o Eric.
Então, assim, eu tava em casa, fudido. Eu acompanhei a apuração inteira no site do TSE, só na Bahia, porque na Bahia o Lula tava ganhando desde o início. Eu deixei lá, falei, pô, não quero ficar triste, irmão. O Flamengo ganhou ontem, eu quero que se foda.
Que estratégia maravilhosa! Tá ganhando, gente, tá ganhando!
Vai ganhar. Aí quando a minha esposa gritou na sala que o Lula tinha virado, a gente saiu aqui, gritou na janela, mandei minha vizinha tomar no cu, gritei pra caraca. Aí eu botei no Brasil, tá ligado? Pra acompanhar tudo.
Caraca!
Até lá eu tava só na Bahia. Fui assistindo a Bahia e tudo, pô, tudo.
Nossa, velho, boa ideia. Não, eu fiz diferente pra caramba. Eu estava num lugar que era terreno minado. Eu fui pra igreja.
Puta porra, tá maluca, cara.
Não, porque assim, ó, eu narro RPG de noite, né? Narro durante a noite. E esse domingo a galera não ia jogar. Aí meu marido falou: ah, você tem que voltar. Porque a gente queria voltar, né? Então ele voltou de manhã.
Pô, que momento pra voltar?
Não, aí ele falou assim pra mim: Tati, como é que a gente vai fazer então? Porque eu tenho que te buscar pra te levar. Porque eu volto na escola longe, pô. E aí ele falou: Tati, do trabalho eu vou pra igreja. Aí eu falei: passa aqui e você me leva pra voltar. Só que não tinha como ele voltar pra me trazer, entendeu? Porque não dava tempo. Eu falei, não, eu vou pra igreja com você. Aí ele falou, Tati, beleza. Ele, vamos votar no Lula, mas assim, ó, sigilo. Se perguntar, ele é o capitão. É o mentiroso. Ok, o que eu fiz? Eu fui com a camisa vermelha e preta.
Nossa.
Fui, na audácia. Eu tipo, me esqueci. Eu fui assim, tipo, nossa, nem tinha reparado nessa camisa vermelha que entrou no meu corpo sem eu perceber. Aí eu fui com ele. Só que ele toca, né? E aí ele tava tocando e eu fiquei no culto. Só que eu tô com meu trabalho de noite, eu tava mexendo no celular e no culto. E minha filha do lado, mãe, tá encostando, eu calma. E aí, ela tá encostando, mãe, aí eu calma, meu marido vinha de lá, eu. Ninguém entendendo nada, né? Aí o pastor, gente, vamos aí. Nesse dia o pastor, não, vamos orar aí, porque independente do resultado, o Porto Show Brasil, aí eu falei assim, discurso de. Quando eu grito, discurso de perdedor! E eu falei, não, é oração, amém, Deus, é verdade. Eu fiquei lá, né? Aí, quando virou, eu fiz, com licença aqui, filha, com licença aqui. Aí passei, fui no banheiro e dei aquele. obrigado, Deus, sabe? Aquele alívio, assim, na alma que deu, porque pra mim foi muito alívio. Eu fiquei, aí eu voltei, aí meu marido percebeu que eu tinha saído, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, virou ele, glória. Aquele glória silencioso, amém, Deus.
Meu caso aqui em casa, eu tava na frente da TV, eu queria ter a paz que minha querida esposa tem, que Cristiane tava rindo, brincando, seu Cristiane, o Brasil tá pra mudar, e eu numa tensão do caralho, eu disse, só faço uma coisa, falei com minha filha, eu disse, o negócio é o seguinte, a gente não vai gritar, não vai comemorar, que eu não sei dos vizinhos quem é... Mínio, tem umas bandeiras do Brasil aí, eu tô ligado, mas aí eu não quero confusão no meu condomínio, né? Não vou fazer isso, eu sou um pai de família, porra. Não sou o Eric pra mandar tomar no cu.
Deixa eu anotar isso da bandeira na minha cabeça aqui.
Aí, beleza. Lá vai eu, né? Acabou, quando o Bonner falou, eu caí assim, sabe aquele... Eu não sei, eu sou chorão. Eu choro com filme, eu choro com coisa, o meu sono. Mas foi um choro tão, assim, parecia que tava preso, assim, feito, tum, estancou. Nossa, eu caí em pranto. Aí Cristiane, que tava tranquila, me abraçou, chorou pra porra. Aí lá vem Júlia, vê a gente os dois chorando, abraça e chora também. E a gente fica os três chorando baixinho na sala.
Caraca, mano, que horrível. Que sensação.
É foda. Eu tava com champanhe querendo abrir, disse, não, vou abrir, vou ficar na minha, vou ficar quietinho, porque assim, a galera desconfia, mas ninguém no condomínio chega abertamente. Aí o Abel só falou uma coisa aqui: tu ainda se finge de bolsonarista, Emerson? Muito. Bastante. Você que não tá vendo a live, não tá vendo, eu tô com a tiara verde e amarela aqui, porque essas cores são nossas. Adorei o discurso do Lula, que ele meteu a bandeira do Brasil, essas cores são nossas. Eles estão querendo roubar os nossos símbolos. Os símbolos são nossos.
Não, o discurso de Lula foi irretocável. O discurso de Lula, pra mim, foi irretocável. Foi
muito bom.
Chorei naquele discurso. Quando ele fala, o Brasil, eu vou governar para todos. Quando ele fala isso, deu uma surra no Bolsonaro, porque eu lembro claramente quando o Bolsonaro falou, a minoria vai ter que se curvar pra maioria. Esse discurso é fascista demais, a gente não percebe isso, mas é um discurso fascista. E aí o Lula fala, vou governar para todos, Amazônia, meio ambiente. Mano, ele foi falando e eu, obrigado, meu Deus, eu queria um presidente que falasse uma coisa normal.
Ó, o Bonner definiu a coisa que o Bonner disse, parece que a gente voltou à normalidade, né? A questão é só essa, parece que a gente voltou à normalidade. Só isso, não foi a coisa de outro mundo.
A galera fica, ai, vocês tão falando, vocês adoram o Lula. Eu falei, meu irmão, se por acaso o Lula ficar doente, o Alckmin assumir o Brasil, pra mim é melhor do que o Bolsonaro, pô. Eu só quero que o Bolsonaro saia. Eu voltei pra esse cara cair. A galera fica, ai, a Dara ladrão, não sei o que, meu irmão, eu quero ladrão que tire o Bolsonaro embaixo do Bolsonaro na prisão, é isso que eu quero. Eu tô revoltado com o Bolsonaro.
Nossa bandeira jamais será vermelha. Já voltei aí com a bandeira
do Brasil. Agora, né, Elson? Agora, né?
Eric, fala, tava querendo falar da bandeira.
Não, é que durante. Quando começou, né, o movimento das bandeiras, de botar a bandeira na janela e tal, eu e minha esposa, a gente conversou, a gente achou melhor não fazer porque a gente mora no andar baixo. Falei, ah, pô, passa um cara aqui, a gente, pô, mora na boca do Maracanã, sai um maluco do Maracanã, bêbado, estressado que perdeu o jogo, olha pra minha janela, vê uma bandeira do PT, pô, imagina, arremessa uma garrafa aqui pra gente, pega no meu gato, eu vou ficar me sentindo muito mal. A gente mora no andar baixo, vamos ficar nossa, não vamos pendurar nada, então de boa, tranquilo. Só que aqui que eu descubro? Que a síndica do meu prédio achou de bom tom pendurar lá em cima, na parte de cima do prédio,
no teto, né?
Três bandeiras do Brasil, pô.
Mas não tem problema, a bandeira é do Brasil.
Quando eu mandei minha vizinha tomar no cu, Emerson, eu esqueci de avisar que ela é a síndica do prédio. Porque quando o Lula virou e a gente comemorou, ela apareceu na janela pra falar baixinho, assim, ó. Lugar de ladrão na cadeia. Eu falei, vai tomar no cu, filha da puta, aqui é Lula, porra. E assim, ela sabe que eu tava xingando ela. Ela sabe que eu tava xingando ela. Porque no outro dia ela olhou nos meus olhos na portaria, me deu bom dia e eu sei que ela tava com vontade de me falar alguma coisa e ela não falou. Tá ligado? Eu sei disso. Porque assim, cara, foi de novo aquilo que eu falei. Eu acho que você tem que conhecer o teu ambiente, entendeu? É, sabendo que não toda a minha vizinhança é mínima, sabendo que eu tenho uma posição muito privilegiada de homem branco, de classe média, entendeu? Eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Então, né, eu tenho minha consciência e acho que, pô, cada um comemora do jeito que tem que ser. Eu vi gente, pô, na varanda, gritando, chorando o nome da família que perdeu pro Covid, achei puta emocionante.
Isso aí eu chorei, pô, chorei com isso aí, velho, na moral.
Pô, mas também vi vídeo no TikTok de gente que morava num lugar tipo assim, tipo o teu, hein, você não podia gritar porque a vizinhança toda era minion, e aí, pô, a família se abraçou, chorou sozinha ali, chorou o pessoal junto, comemorou, e é isso, cara, acho que sabe, esse é o tipo de coisa que não dá pra medir a alegria de ninguém pela forma como se comemora.
É.
E, porra, teve gente que foi pra rua, teve gente que não pôde ir, e é isso, vambora.
Eu vi uma menina falar sobre isso, Eric, ela falou assim, a gente ganhou sem poder colocar adesivo nos carros, né, algumas pessoas realmente não puderam colocar adesivo nos carros pra falar sobre posição política e tava com medo, isso aí realmente teve.
Mas não é um medo irracional não, gente.
É um medo coerente,
você vê isso, a diferença é essa, a gente ficava puto, não sei o quê, mas não saía metendo a mão em ninguém, nem quebrando carro, não fazendo nada. A turma tava metendo bala nos outros na rua, cara. Aí não tem aquele negócio de ele não é doido e não fazer. Não, ele é doido sim.
Ele é doido. Não, você viu então. A criança que. Não sei se você viu esse caso. Que esse caso eu fiquei. Mano, a mãe ainda vai falar pra polícia. Eu tinha quebrado a casa do carro do cara na pedrada. O filho dela foi comprar um negócio. Tava todo mundo conversando lá no bar, né? E todo mundo bolsonarista. E o cara perguntou: ei, você é o que, criança? A criança falou: sou Lula lá. O cara enforcou a criança, pô. Até a criança perdeu o sentido de desmaiar. Aí fugiu. Mano, 6 anos de. Não, 6 anos, pô. Deus me perdoe, mano. Mas minha filha não mexa, não. Mexa comigo, mas não mexa com minha filha. Então, é esse medo. Por exemplo, meu marido falou aqui pra minha filha: olha, não fala na escola que você é Lula. Não fala nada. A gente não sabe quem é quem. Né? E assim, os comentários que ela fala da escola dela, dos meninos falando, eu falo: ó, pelo sim, pelo não. A galera tá meio que banalizando e, como você falou, né? Tornando a pessoa como um monstro. Vai que eles acham que você é um monstro que você bota no Lula porque você gosta de Lula. Então, não fala. Fica calada. Deixa eles falarem. Deixa eles xingarem o Nordeste. Eles xingaram, falaram. E a galera sabe que ela é filha de nordestino, né? Vocês estão falando isso sem medo porque eu não tô nem aí, pô. Então, fica na sua, não fala nada, porque ela tem 13 anos, como é que ela se defende, pô? Então, eu também não incentivo, não. O negócio de, ai, eu vejo a galera falar, tem que ter coragem, irmão, tem que ter coragem quando você não tem amor à sua vida. Como você tem? Você tem que ser frouxa mesmo?
Não, cara, eu acho, eu assim, de novo, né? Vamos...
Família, você, não é só você, você tem família, você tem coisa, você não pode fazer uma loucura, não.
Exatamente, vamos assumir posições aqui. Eu sou revolucionário, assim, eu acho que o Emerson falou mais cedo sobre o uso da força e tal, eu acho que a gente não consegue fazer uma revolução sem o uso da força em algum determinado nível. Mas até que se organize uma revolução real, com um viés de fato de acontecer, pô, irmão, você tem que saber o lugar que você tá vivendo. É só ver um dos caras que eu, pô, mais admiro na internet, o Rolando Calheiros, o Anarco Fino, o que ele fala, pô. Ele fala: irmão, eu sou do reduto bolsonarista, pô. Eu sei o que que eu faço, eu sei com quem que eu ando. Eu sei o que que eu posso falar, onde eu posso falar, pô. Eu não posso chegar no meio de Duque de Caxias, o reduto da milícia do combustível no Rio de Janeiro, e levantar uma porra da bandeira do Lula, meu irmão. Enfiar uma arma na minha boca e me dar um tiro na boca. Não é assim que funciona a parada. Vocês vivem um mundo e faz de conta, entendeu? Pessoa, principalmente a galera. E aí, né, vamos abrir aqui um pouco, já fazer um revanchismo aqui contra o pessoal de São Paulo, que falaram tanto do Rio de Janeiro que a gente elegeu merda, a gente reelegeu merda do Cunha aqui, elegeram Tarcísio, um carioca, bando de bosta. Vocês passaram a vida inteira. Eu cresci 30 anos ouvindo que São Paulo é melhor que o Rio de Janeiro, porque vocês falam errado, porque biscoito, porque favelas, e aí vocês elegem Tarcísio, porra, bando de filho da puta, cara.
Com morte ainda, teve uma morte muito séria no.
Porra, tá maluco, cara.
A galera voltou.
Mas aí, esse tipo de posicionamento de não pode ter medo, não pode não sei o quê, não pode ser que lá, é muito essa galera de São Paulo, porra, que mora numa avenida, tá ligado? Que tá protegido de todos os cantos, que tem uma porra de um grupo de apoio grande pra caralho, falando pra uma pessoa no meio de Vargem Grande, terra de miliciano no Rio de Janeiro, que tem que se posicionar mesmo, tá ligado? É assim que funciona, pô.
Ai, tem que falar, tem que brigar, vai lá. Não, eu tava vendo hoje com o Marco, né? Tava vendo hoje meu marido, um cara que tava no carro com os filhos, e alguém falou assim pra ele: ah, deixa eu passar aqui se buzinar. Meu irmão, eu buzinaria até acabar a buzina no meu carro, pô. Tô com criança no carro, eu não fico com o negócio de não vou buzinar não, porque eu sou... Mano, eu não quero nem saber o que você é. É pra buzinar? Vou buzinar até acabar a buzina. Por quê? Porque tem criança. Os caras pararam ele ficou com medo, ele disse que teve que arrastar o carro. Eu falei: mano, nessas horas aí você tem que ponderar as coisas, bicho. O que é que tem que fazer? Eu não sei se eu contei pra você, mas da minha colega, que ela tava em Minas. Porque a gente não falou ainda de uma coisa importante, que a máquina do Estado, a máquina do Estado sendo usada contra o Nordeste e contra Minas Gerais. A gente não falou isso, mas vou dar uma parada aqui. Minha amiga, ela e o pai dela são Lula e o irmão dela é bolsonarista. E ela ia voltar 4h30, 4 horas da tarde. Tem uma 4h30 que foi de carro, estavam parando todos os carros pra fazer blitz.
Deixa eu só interromper um minuto pra que a Cristiane tá aqui. Ela mandou um Emerson lindo, casa comigo. Cristiane, eu posso contar o que aconteceu sem nomes, já que a Tati tá colocando situação aí de da máquina do Estado funcionando pra parar o Nordeste, continua a história depois da metade, tá, Tati? De onde tu parou. Aí tu bota aí no comentário, Cristiano, se Cristiano deixar, eu vou contar um aqui.
Então, vou contar a minha e aí você manda ver, porque ela estava indo votar e aí fizeram um blitz na estrada. E ela disse que todos os carros parados, Eric, estavam com coisinha do PT. Todos os carros parados, o dela não tinha. E aí o guarda perguntou pra eles, está indo fazer o certo? Uma pergunta. O irmão dela falou, vou voltar no capitão, aqui é um mito. O cara falou, então pode passar. Acho estranho. Ela ficou puta, não falou na hora, passou. Ela falou, tá vendo o que tá acontecendo com o nosso país? Falou com o irmão dela, metendo o irmão dela na cabeça. E ela falou, ela chegou revoltada, tipo, cara, quase fui pedida de voltar, isso é um absurdo, não sei o quê. Minas Gerais, não foi no Nordeste, Minas Gerais. Por quê? Porque tava rolando aquela parada de Minas Gerais, da vitória pro Lula também. Então rolou isso, de voto, sabe? De impedir de votar, de impedir, se ela tivesse com um negócio do PT, talvez ela não chegasse. E eu acho que a galera falou, ai, tá, eu estranhei porque o Bolsonaro conseguiu reverter o voto. Eu não estranhei, não. Eu achei estranho ele não ter ganhado mais, porque do jeito que ele fez, era pra perder mais votos ainda pro Lula, mano. Muita gente desistiu de votar. Muita gente voltou pra casa no Rio de Janeiro. A gente voltou pra casa porque tava muito longo, muito distante, não vou conseguir ir, voltou pra casa. Então, rolou isso. A gestapó do Bolsonaro aí, deixa bem claro, quase impediu o nordestino de votar. A galera foi andando, foi de carona, pau de arara, pau de jegue, mas votou.
A gente lutou contra a máquina inteira.
Pode. Mandaram pode, hein,
Marcelo. Cristiano deixou. Então eu vou contar aqui o seguinte. O cara tá colocando que aí a máquina, o Estado, estava trabalhando contra o Nordeste e já começou também, eu pensei que não, os bolsonaristas já começaram a trabalhar contra as pessoas que não votaram no Lula. Mas aí foi inocência da minha querida esposa. Porque assim, eu digo pra todo mundo, pra ficar de boa aqui, assim, meu setor, pelo menos, eu posso falar do meu setor maravilhoso, meus soldados... O meu setor, a gente pode falar abertamente lá, é tudo comunista safado, entendeu? Beleza, no meu trabalho eu não tenho problema quanto a isso. Mas, como eu disse aqui, fechou tudo, né? Fechou, inclusive, a rua aqui não dava pra sair daqui do bairro, entendeu? Se trancou tudo. E minha querida esposa, ela é cuidadora de idosos. E ela tava com uma paciente lá no hospital, que é lá do outro lado da coisa. Só que ela é contratada terceirizada, tá ligado? O cara... chama ela, cobra, enfim. É um cara aí, esse cara aí. E esse cara aí, pátria, família e amor. Só que a gente não sabia. Aí o cara ligando pra Cristiane, olha, tem que ir lá pra cuidar da mulher. Aí Cristiane, não dá, arruma outra pessoa que eu não tenho como passar por aqui. E aí ele foi de novo. Ó, tem que ir, ela, ah, não dá, de novo. Ó, tem que ir, ah, não dá. Na quarta vez ela, ó, eu não tenho como passar porque tem um monte de maluco aí na rua. Esse maluco na rua não dá pra passar. Veio o áudio do cara. Então quer dizer que a minha mulher é maluca? Que minha mulher tava na manifestação? Eu não sei. Cristiano é uma pessoa extremamente educada, mas Cristiano tem uma coisa que eu não tenho, né? Cristiano tem a costa quente. Sabe aquele negócio? Não é que ela não precisa. Mas se ela não trabalhar, ninguém vai morrer, não. Então ela meteu o bocão. Falou um bocado de merda lá pro cara. Foda-se. O cara mandou um áudio, cara, que eu tô com medo de botar aqui, sei lá, dar algum rolo de processo e tal. Não vou botar, não. Mas é o chorume puro, a loucura total, tá ligado? Eu, como um homem cristão, que eu fui pra manifestação desde 2014, uma manifestação ordeira, que tem mulher, criança, cachorro. Cachorro? Por que ele falou do cachorro? Não sou essas pessoas que seguem Tico Santa Cruz, um drogado, do nada o cara meteu um Tico, cara, Santa Cruz.
Anitta, aquela mulher que tatua a bunda, não sei o que é.
Em resumo, Cristiano não trabalha mais com esse cara. Ainda bem, no meu ver, é livramento. Mas o que eu digo a ela é cuidado com o que você fala, onde você fala, porque aqui, sim ou não, 70% das pessoas ao meu redor aqui votou no Bolsonaro.
E além disso, tem mais uma porcentagem aí grande de nazistas, que são nazista declarado.
E de gente
maluca. Santa Catarina. A galera falou certo, fascista não se escreve com SC, entendeu? E Santa Catarina. Santa Catarina. Desculpa, Santa Catarina, amo vocês.
A Apófis Malu é maluca, sim, a mulher dele. Queria, eu não sei, acho que o Cristiano falou isso. Inclusive, tô vendo ela aqui pela janela beijando três caras. Fazia essa pressão na cabeça desse cara. E o Ícaro colocou, Cristiano perfeito é cristal. É bom, né, cara? Você tem a costa aqui, você tem que falar mesmo.
Mas ela assim, ó, vamos dizer. Ela,
ó, Cristiano falou, falei que a mulher dele não é preta, nem nordestina, nem gay. Então ela pode estar no padrão de segurança de Santa Catarina.
Não, a Cristiane, graças a Deus, ela tem essa questão de condições que você falou, né? Ela não vai passar fome se ela não sair de lá. Mas e quem precisa?
É, mas tem a reviravolta. Ela é contratada terceirizada. Fala da reviravolta, é, mas que o cliente me contratou e ele perdeu o cliente. E de fato, o cliente contratou o Cristiano. Tá trabalhando direto pro cara agora, pro cliente. Mas, enfim.
Vou acreditar nisso aí, que vai ter reviravolta. Igual a menina que...
Mas teve
a
reviravolta, Tati. Ela
isso, isso. Foi... Vai ter várias, assim. Teve uma menina que postou, foi ver a mãe dela, né? Que a mãe dela é empregada doméstica. E a mãe dela colocou foto do Lula, assim, no stories do WhatsApp. E ligaram pra ela e falou, ó, a partir de amanhã você não vem mais porque você bota no Lula. E aí o menino colocou no WhatsApp.
Claro também. Desculpa interromper de novo, Tati, mas é um momento importante. Temos 13 pessoas online assistindo a gente. 13. É 13 Brasil. É 13.
Não entra mais ninguém, não sabe mais ninguém. Saiu uma onda, é sério.
Fica aí, gente. Pode continuar, Tati. Aí a minha foi demitida.
Não, a mãe... Porque a mãe dela é empregada, não, era diarista. Então a menina falou assim, eu não venho mais. Ela colocou a mensagem no Twitter. Uma galera contratou a mãe dela. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir reverter isso, porque tem gente normal no mundo ainda. Tem muita gente normal. O que me assusta é que tem muita gente ruim, pô. Muita gente ruim. Assim, o que você falou, Ícaro, eu coloquei um filtro pra não ouvir nem ler os comentários xenofóbicos, porque eu ouvi até de amigos. Isso pra mim destruiu a amizade, pô, tá ligado? Porque se a pessoa entende que o Nordeste é lugar de gente preguiçosa e mau caráter, tá falando de mim, porque eu sou de lá. Nunca escondi, moro aqui, mas eu sou de lá. Então, assim, se falam isso claramente, ou senão você tá, meu colega, né, passou por uma situação completamente ruim, e a galera falando, ah, faz o L agora, porra, pelo amor de Deus, você não tem compaixão, não lamenta que seu amigo passou por uma situação ruim de política, meu irmão, então você não é amigo, né? Então, essa eleição serviu pra gente descobrir um monte de mau caráter. Um monte de gente canalha. Isso aí eu tô tipo, me afastando. Não vou mentir, não, pô. Não quero essa galera comigo, não.
Eu parei de falar com algumas pessoas, que são pessoas que eu sei que são pessoas boas, conheço o caráter dela, mas elas entraram. É isso que eu tô dizendo. A gente tem que fazer esse esforço de entender que ela foi enganada. Uma hora ela vai acordar. Eu deixei bem claro, eu disse, ó, eu quero me afastar e tal, não quero mais contato com vocês. Quando vocês saírem dessa seita, que vocês acordarem a merda que vocês estão fazendo, eu vou estar aqui.
É, mas eu não sei. Ó, eu vou ser sincero com você. Tem gente que eu acho que tá lá enganada.
Uhum. Essas pessoas que eu tô falando estão lá enganadas.
Mas assim, eu li muito isso no essa semana, principalmente de um psicanalista que eu acho bem inteligente. Ele falou, cara, assim, a gente tem que começar a parar de tratar o bolsonarismo como um movimento de consciência, do tipo, como é que ele lê isso e não vê que é mentira? Porque não é uma questão de consciência, é uma questão de desejo. É o que eles querem que seja. Então, quando ele lê que o Tribunal de Haia, Tribunal de Crimes de Guerra, está no Brasil para resolver a eleição no Brasil, esse cara não vai... Ele não vai pesquisar se o Tribunal de Haia tá ou não tá. Ele não vai pesquisar o que faz o Tribunal de Haia. Não é porque ele é burro. Não é porque ele é incapaz de entender alguma coisa. É porque ele quer que esteja. Desejo. E essa galera... Foi mal, assim. Essa galera é irreversível. Essa galera é reversível. Tá, essa é a galera que você vai ver de vez em quando pula aí um vídeo de um velho na Alemanha, que alguém encontra um velho na Alemanha numa padaria falando, ah, tinha que ter matado mais judeu mesmo, olha a merda que aconteceu na Alemanha agora. Essa é a galera, entendeu?
A galera que eu ainda tô perdoando e esperando passar essa histeria coletiva, como o Abel Desbanido colocou, é a galera do antipetismo. A galera que eu conheço, que assim é a antipetista. É a galera que foi pra rua tentar tirar a Dilma. É a galera que foi usada de massa de manobra. É essa galera. Que não é que é... Elas até, de vez em quando apareciam as notícias esdrúxulas, por exemplo, bolsonarista tira, não sei o que, eu mandava pra pessoa fazia. É, isso aí é foda, isso aí tá errado. Mesmo sendo bolsonarista, tá ligado? Nunca passou pano, nunca defendeu.
Isso, aí sim.
É o antipetismo. Não consegue engolir de jeito nenhum o PT.
Não, tá a galera, vou te falar. A galera que votou no Bolsonaro e chorou por causa do Covid, ok. Mas a galera que... Tem amigos que eles ignoraram o Covid. Então, pra mim, essa galera não é ok, né? Essa galera falou, ah, tem cachorro que foi fechado. Essa galera aí, eu não tenho, não.
Eu tenho um problema, Tati, com galera tipo Yuji Tamashiro, que fez videozinho chorando pro pai dele na porta do hospital. Pô, muito triste o que aconteceu com o pai dele. E depois vai votar no maluco que ativamente causou a morte do pai dele, pô. Tá ligado?
E falam claramente, não, nem todo mundo morreu de Covid ali. Pô, essa galera aí, eu tenho realmente trauma, tipo assim.
Essa é a galera que não rola, pô. Essa galera é irreversível, cara.
Só um exemplo que eu achei canalice. Ontem uma menina morreu, uma jogadora de futebol de 14 anos, morreu no treino, mal súbito, né? Lá na Ferroviária. Uma notícia triste, porra.
Tô ligado, eu vi. Triste pra caralho.
É muito. É, não tem comparação. É uma notícia triste. Mãe, família, todo mundo fica triste. O cara pergunta, ela tomou vacina? Porra, mano. Pra mim, esse cara aí é canalha. Não importa, velho. A menina morreu, mal súbito. A família tá mal. Tu não pergunta uma coisa dessa, entendeu? Se você não quer se lamentar, então não fala nada. Então, essa galera, eu vou ter dificuldade. Vou ter dificuldade pra caramba. Agora, a galera que, como a minha colega, ah, eu votei porque eu não queria votar no Lula. Por quê? Né? Eu até entendo. O caminhoneiro que ficou ali, eu entendo assim. Eu perdoaria ele. Talvez eu perdoaria, Eric. Agora, quem eu não perdoaria? A galera que aplaudiu. A galera que ficou gritando porque o Alexandre de Moraes foi preso. Essa galera eu não vou perdoar. Essa galera, o cara com fake do cara do Avan. O cara careca entrou e falou aqui, tem uma carta, uma mensagem. Cara, galera, calma aí. Vou ler uma coisa importante.
Sabe onde ele tava? Sabe onde era isso? Não. Aqui em Palhaço.
Não.
Ué, que palhoça.
Vamos abrir a bizarrice? Vamos largar o assunto sério e vamos começar a falar maluquice? Meu irmão, aplaudiram um caminhão achando que era um caminhão cheio de fuzis para começar a ditadura militar, porra.
Presta atenção. Foi pedido agora, através do senhor Wilson Gorossaula, prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes.
Os caras aplaudiram um caminhão, caralho, chegou!
É. Eu mijei, pô! Não, eles cantaram o hino pra um pneu no meio do lugar!
Um pneu?
Um pneu!
Eu quero só levantar uma questão aqui, tá? O Eduardo Paes é um otário, um direitista, um liberal safado. Mas, pô, os caras pedem ditadura militar e não aguenta a guarda municipal do Rio de Janeiro, pô. Ele nem mandou a PM, ele só mandou os guarda municipal e os caras já correram. Como é que pode um negócio desse?
Os caras deram aquele que deram spray na cara? Não, eu ri, porque tem uma pessoa que tá na cadeira de roda e o cara vai lá e coloca spray na cara da pessoa e aí alguém colocou embaixo. Obrigado, Eduardo Paes, pela inclusão. Todos vão apoiar. Todos irão apoiar de qualquer jeito. Obrigado, Eduardo Paes. Pô, eu não aguentei, pô. Eu dei tanta risada.
Maluco é maluco. Não tem isso, não. Maluco é maluco motorizado. Mas aí é maluco, entendeu? Não tem que se fazer.
Não. Não, outra maluquice que eu ri, que eu até coloquei. Eu ganhei um seguidor do cara de um vídeo que eu coloquei. O cara chegou a Gaviões, falou, quero ir pro jogo, iremos pro jogo. E acabou. Não é igual ao Império. Nós iremos para Caxias. A manifestação não será um problema. E não foi pra nenhuma organizada.
E não foi.
É Josias, o grande herói brasileiro que falou assim, ó, aqui é galo, você! Aqui é galo! Então, rolou isso. O que aconteceu? A Gaviões saiu pra o jogo e teve uma galera da Gaviões que tem alguns integrantes que chamam, de um departamento que chama Somos da Democracia. Então eles saem com a democracia, ele é um grupo bem, bem foda nisso aí. E eles saíram pra acabar com um protesto na Avenida Paulista. Quando eles chegaram, a galera...
Não, esse da Paulista foi lindo,
A galera fugiu assim, mas abriu assim os carros.
Emerson, o maluco largou a moto com a chave a porra toda.
Não, largaram a moto. Ele largou a moto, largou lanche, largou tudo. E aí os caras da Gaviões falaram, a cara da Gaviões, olha pra aqui, ó.
Porra toda.
Até o lanche, aí quando levantaram o lanche, era pão com mortadela, pô. Pra mim foi a chave de ouro. Aí os caras, vamos levar a chave pra polícia, Aí rolou isso aí, a Gaviões abaixando na Dutra, que a galera ficava assim, ó. Gaviões, vem aqui pra Palhoça, vem aqui pra não sei o que, a galera pedindo. Eu falei, mano, a Gaviões não é polícia. Não, vem pra cá. Aí a Gaviões desceu a Dutra, saiu rastando. Voltou, beleza. Aí o menino resolveu, peito de ferro, Emerson. Aí, Gaviões, cadê vocês aqui no Ibirapuela? Cadê vocês, irmão?
Calma, que tem algo que o Emerson não sabe. Por que que ele falou isso, Emerson? Porque ele fala isso no meio de 3 policiais. Sim. Um policial em cada cantinho dele, assim, ele fazendo vídeo todo agressivo. Cadê vocês aí, Gaviões? Cadê, Gaviões?
Ele colocando, eu sou corintiano, pô.
Mas o cara mora em São Paulo, faz uma porra dessa, bicho, é maluco.
Eu sou corintiano, vem pra cá, velho, vem pra cá, vocês têm coragem. Tá, no outro dia tá o cara, alô, irmãos, Gaviões, quero pedir... Eu juro, pô.
Eu gostaria de oficialmente me retratar. Peço perdão.
Eu sou amigo de vocês, estou na bancada com vocês. Aí a galera falou assim, meu irmão, hoje você vai aprender o valor do setor oeste. Porque no setor oeste você não pisa nunca mais. Aí a menina falou, Tati, esse vídeo chegou na diretoria, Tati.
Vocês viram o vídeo do Galo de Luta? O vídeo que o Galo de Luta botou dele no metrô?
Vi, né? Que ele consegue estar com a galera? Muito bom.
Porra. uma galera, uns bolsominions fazendo um barulho num vagão. E aí entrou a galera do Galo de Luta, um grupo de antifascistas. Cara, eles pararam do outro lado do outro lado do vagão e só começaram a cantar assim, Emerson. Estes são os antifascistas. E bateram no teto do metrô. Pá, pá, pá. Irmão, os caras, eles calaram a boca, abaixaram a cabeça, teve gente tirando camisa. Tem gente cruzando o braço, ficando de cor. Irmão, não tem jeito. Cara, tem uma coisa que o Casimiro falou na época sobre o Monarca. Que a gente tem que... O pessoal que é burro tem que voltar a ter vergonha de ser burro.
Sim, tem medo e vergonha de ser burro.
E agora a gente tem que começar a trabalhar pra galera que é nazifascista começar a voltar a ter medo de ser nazifascista na rua.
É, pode
ser,
assim, falta muito isso, pô. Os caras saem com camisa, saem com nada.
Tá ligado?
Mano...
É isso, pô.
É esse medo que a galera tem de sair, tipo, com a camisa do Vasco na torcida do Flamengo. Que a galera tem que ter de sair com a camisa nazista na rua, pô. A galera não tem esse medo, cara, pô.
Uma das maiores saudades que eu tenho na minha terra é que eu vejo umas coisas aqui que eu falo na minha mente e às vezes eu falo em voz alta. Isso na minha terra não se cria, não. No Nordeste não se cria isso, não, porra. Não, os caras têm medo. Os caras não fazem isso na rua, não. Porque ele leva pau na rua. Junta, não é eu, não é um, não é dois. A galera junta e desce o cacete, tá ligado? O cara não se cria, não.
Na Universidade de São Paulo agora. Essa semana aconteceu, o maluco foi com a camisa com o sol negro na barriga.
Não, foi BC, né?
Poxa, esse cara ia morrer no pau, no Nordeste, bicho.
Mas aí, se isso é alguns meses atrás, cara, se isso é um ano atrás, era capaz de deixar o cara fazer a prova e, faz a prova aí, beleza. E depois alguém, depois, sei lá, a diretoria da universidade fala, pô, se você puder não mais aparecer com essa camisa, ele ia fazer um vídeo, estou sendo oprimido. Pô, nessa prova agora passou um aluno da universidade, olhou pra dentro, chamou segurança e falou, vamos tirar esse cara daqui agora. Isso é crime, pô. Isso é apologia nazista.
Tem que fazer isso mais vezes.
E tiraram o maluco da prova. Tiraram o maluco da prova, ele foi meter um... Não, eu comprei essa camisa na galeria do rock, eu não sei o significado. E aí, amigão, é o famoso jargão do futebol. Sem querer também é crime. Boa. Tá ligado? Não é porque tu não sabe o que significa que tu pode meter um sol negro na barriga. Primeiro que tu sabe, né? Tu sabe o que significa, tu sabe
sim. Porque quem é que usa essas paradas sabe.
É, ninguém usa o sol negro de sacanagem.
Não sabe.
Ninguém usa o sol negro de sacanagem, tá ligado? Ninguém usa o sol negro de sacanagem. E é isso, meu irmão. Tem que começar a fazer essa galera ter vergonha de novo, pô.
Teve um manifesto na Bahia que isso aí foi demais. O Ícaro, não sei se o Ícaro viu, mas foi muito bom. Tava a galera fazendo protesto, daqui a pouco chega a galera. Aqui na Bahia, fascista não se cria. Acabou o manifesto, pô. A galera começou a gritar, pô. Começou a gritar.
Acaba, dois tempos.
Aqui é Bahia. E na Bahia, fascista não se cria. Aqui é Bahia. E na Bahia, fascista não se cria.
Aí a galera vai falar assim, porque na Bahia, no Nordeste, a galera é pobre e tal. É pobre porque deixou muitas vezes. Isso aí é questão de histórica, né? Ninguém se importou com o Nordeste, ninguém se importava com o Nordeste porque a galera só queria explorar e acabou igual na África. É fácil falar que a África não tem dinheiro, não sei o quê, depois que explorou tudo, pô. É igual o Nordeste. Mas a galera do Nordeste, nisso aí, não sei se a galera é mais consciente, porque tem negro lá, pô.
Cara, essa noção de pobreza que o Sudeste criou é muito problemática, pô. Porque assim, eu com certeza tem gente morando em favela aqui no Rio de Janeiro com condição de vida muito pior do que muita gente no Nordeste, tá ligado? Primeiro, essa ideia de que São Paulo carrega o Brasil, que o Sul carrega o Brasil, um abraço. Ah, valeu. Vamos lá então, São Paulo. Senta aí dentro dessa porra dessa tua cidade. Carrega o Brasil inteiro sozinho então, filha da puta. Tá ligado? Não é assim que funciona, pô. Não é assim que funciona. E essa ideia de né, extremamente fascista, de que pobre não sabe votar, isso é fascismo declarado, pô. Fascismo declarado, pô.
É fascista porque assim, ó, é isso que a galera fala. Por que o rico pode votar em quem beneficia ele e o pobre não pode fazer o mesmo voto? Por que o pobre tem que seguir o voto do rico? Por exemplo, o Nordeste não pode fazer o voto baseado no que eles acham que é melhor. Mas São Paulo pode. São Paulo pode votar em Tarcísio e votar no PSDB. É isso que eu falava com a galera. A galera ficava falando comigo assim, ai, Tati, porque a gente vai votar no PT de novo, 2 anos de PT e tal, dois mandatos. Beleza, do Lula. Eu falei, bizarro que vocês falam isso pro Lula, mas não falam isso pro PSDB em São Paulo. É mais de 20 anos do PSDB aí, vocês votando no cara. Por quê? Porque é o melhor pra São Paulo. E por que a gente não pode votar pelo melhor do Brasil? Ai, mas não é melhor pro São Paulo. Pô, mas é melhor pro Nordeste. O Nordeste, pelo menos na nossa época, mas a gente viu o que aconteceu no Nordeste. Aí a galera fica, ah, mas aconteceu pouco, porque a galera ainda é pobre. Eu falei, mano, a galera ainda mais pobre ainda, porque a galera não tinha nem cisterna, nem luz, pô. Pra você ter ideia de como a gente era negligenciado pelos países aqui, pelos presidentes. Mas é muito legal ver isso da gente falar assim, vamos voltar e acabou, né? Dos caras aí, os caras aí andando, falou, ai, pararam minha moto ali, eu vou andando 25 km, mas vou votar no Lula. Eu acho que eles quiseram fazer parar e a gente votou no ódio, Emerson.
E o engraçado dele, se você vir atrás da gente, pode vir, né? A gente corre quando você chegar, mas e o cara é tipo, foda-se. A gente vai votar, a gente vai fazer e nossa, massa. A melhor coisa que aconteceu foi essa porra dessa urna eletrônica, que não tem um voto de cabresto, não tem como saber em quem o cara votou. E é isso que eles querem.
E é isso que eles querem, pô. Eles querem um negocinho pra provar, pô. Porque você vai ter que provar que você votou.
Pra voltar o voto de cabresto.
Eles querem votar em isso, pô. É verdade, é essa. Quando eu fui o primeiro turno, a galera do Nordeste metendo 70, 60, 80. Eu falei, tá, pô, o Nordeste vai resolver essa eleição. Nordeste, São Paulo e Minas Gerais. E outra coisa, a galera do Sul do Sul, uma galerinha ali no Rio Grande do Sul, eu acho que quem mais votou no Bolsonaro foi a galera do Santa Catarina, né?
Não, ele ganhou no Sul todo. Ele ganhou no Sul todo, tá? Todo sul, sudeste, ele ganhou tudo. Cara, a galera elegeu Tarcísio, porra, pra São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil. Como é que o cara elege um cara que o cara nem é de lá, o cara não conhece o estado? O cara até pode ser, parece que ele é um bom técnico, tá? Pelo que eu fui ver, ele era um bom técnico. Só que eu espero que ele seja um oportunista que se aproveitou que tava com o Bolsonaro ali, que tava ganhando voto, e agora que ele ganhou e que o Bolsonaro se fudeu, que ele larga a mão do Bolsonaro completamente, larga a mão do bolsonarismo completamente e vire um político pelo povo, que só usou o Bolsonaro pra se eleger.
Não, eu acho que rolou isso, rolou, porque ele já tá nos Estados Unidos, tá lá de boa, deixando a galera aqui se matar, ele tá nos Estados Unidos. Mas assim, as escolhas dele pra setores aqui da economia, da educação, são pessoas que detonaram lá, por exemplo, eu acho que ele vai trazer alguém dos Estados Unidos do Paraná, tipo assim, ele vai trazer todo mundo aventureiro, eu estou adorando. E assim, eu vou te falar uma parada aqui, a galera de São Paulo está puta, por quê? Porque o voto que ganhou pra Tarcísio foi do interior, não foi da capital. A capital tá puta, porque a capital, Haddad ganhou na capital. E aí isso não faz sentido. Como é que o Haddad era o pior prefeito de São Paulo e a capital votou nele pra tirar Tarcísio? Entendeu? É bizarro. É igual o voto do Rio Grande do Sul, que a galera votou no Eduardo Leite pra não deixar o Onyx. Que é aquele meme maravilhoso, aquele meme maravilhoso. Qual o seu plano? Melhor que o seu.
Loucura aquilo ali, cara.
Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato?
Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha.
Diga a alternativa, então.
O senhor fez uma má escolha. Explique a sua.
A minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa.
Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua.
Eu não estou pedindo explicação do regime assinado. Eu quero saber da sua alternativa. Qual é?
A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos, eu acho que está certo.
Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato?
O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo.
Qual a sua alternativa, candidato?
Muito melhor do que a sua.
E qual é ela, candidato?
Mas qual é o seu plano? É muito melhor que o seu. Você faz o seu e quem estiver ouvindo imagina o melhor. É melhor que o seu.
Cara, se falasse que era sketch de Porta do Fundo, eu acreditava, pô. Não, eu fiquei ouvindo aquilo e falei, não, ele vai falar qual é o projeto dele, não é possível. Ele vai falar, não, é melhor que o seu. Não, mas qual é? Muito melhor que o
seu. Muito melhor que o seu.
Eu pensei, ele pensou na cabeça dele, cara, se eu falar isso, a galera vai comprar. E a galera comprou, né, que a galera ia votar nele, pô.
Agora, ó, vamos lá. Inclusive, eu estou esperando alguém fazer uma lista atualizada de todo mundo que prometeu meter o pé no Brasil se o Lula ganhasse. Eu tô esperando, hein. Cadê o pastor lá que falou que ia fechar as igrejas tudo e meter o pé no Brasil?
Feliciano, sei lá, Malafaia.
Mete o pé, Feliciano. Mete o pé, Malafaia.
Ah, Janaína Pascoal.
Tu toma cuidado, hein, Malafaia, que em Angola tu não pode pisar mais. Tu pisar lá, tu vai preso. Se for pra Europa, dependendo do país, tu tá fudido também, Malafaia. Escolhe bem.
Mas tu acha mesmo, Eric, que essa galera vai ficar segurando a mão do bolsonarismo? Vai não.
Eu acho que alguns ficam.
Vai não. É Lula assumir, ele muda de lado na hora. Eu espero que todos os oportunistas mudem de lado. Pra isso, esse mal, esse câncer que nasceu, que é esse bolsonarismo, que acabe na irrelevância que tem que ser, tá ligado? Que fique, ainda exista, mas que exista assim na live de YouTube com 1000 pessoas assistindo, dos malucos do chapéu de alumínio, entendeu? E que isso acabe.
Não, mas eu vou falar aqui, o Icaro falou aqui, mas é verdade, eu e a galera do Sonome que salvou a americana, porque a americana quase meteu 70%.
Tá te falando aí que PT e tanto mais, mas a americana deu 67% pro Tarcísio e pro Bozo, segundo o Icaro.
Foi eu só que votou nele, eu, Vaca, o Douglas e o Zop, que a gente votou Foi, gente, pô. Bizarro. Não, bizarro. Mano, gente, bizarro, bizarro. E outra coisa aqui, outro meme que eu vi que eu não aguentei, porra. Além dessa questão do Alexandre de Moraes, teve uma mulher no Rio de Janeiro que estava escalando e gritando. Que ela tava de... Ali tem problema, não tem?
Não, aquilo ali, doidinha.
Essa você conhece? Ela já é conhecida, então, né?
Ninguém conhece não, Tati, mas na região que ela tava fazendo, do jeito que ela tava vestida, é padrão Zona Sul. Ah, né? É gente que pira, é gente que dá uma pirada boa.
Ah, ela na chuva escalando, porque assim, teve um caso de uma mulher que tava gritando na casa, que eu achei aquilo ali bizarro. Ali pra mim é uma parada de loucura, eu acho que a galera tinha que dar uma... Que ela começou a gritar na casa, ah! Ela tava a gritar e se bater, vocês viram essa mulher? Que a galera falou, cara, o que é que tá acontecendo? E ela, ele perdeu, não acredito! Mano, louca! Assim, eu não sei se a palavra louca é uma palavra certa, né, na questão de luta anticomanial, não sei como é que funciona.
O meu problema da luta antimanicomial é o bolsonarismo. Não tem como lutar contra o manicômio com essa galera desse jeito.
Cara!
Eu já falei, cara, eu já falei. Eu apoio o Lula fazer um movimento, porra, anti-imperialista, que é arrumar visto dos Estados Unidos pra essa galera toda. Porra. E deportar essa galera toda pra Miami. Bota tudo pra Miami, bota essa porra toda pra Miami. Só toda a porra toda pra lá. Aí, meu irmão, vão lá viver o mundo imperfeito do liberalismo, entendeu? Vamos lá aproveitar o mundo sem direitos básicos, sem direito universal à saúde. Vai lá, porra, vai viver lá, cara. Vamos arrumar uma passagem pra essa galera.
Falou uma coisa aí, um voto pelo mundo. O Japão, porra, o Japão tudo bolsonarista, velho.
É, mas isso aí é histórico, já, Emerson. O Japão, desde o final da Segunda Guerra, nunca deixou de ser conservador.
Mas é estranho, porque lá não é... Lá, assim, igual a uma coisa que eu descobri nessas eleições, eu não sabia. Falaram que Israel, né, eu fui pesquisar, que o aborto lá no Israel é facilitado, pô. E a galera fala tanto de Israel, é. E, ah, Israel, porque Israel é um país, não sei o quê.
Mas é porque Israel, Tati, pra eles, Israel é mítica, né? Não é isso. A cidade de Israel. É uma Israel mitológica construída nesse ideal cristão de que está em Israel o segredo da sua salvação cristã, entendeu?
Eu falei com um cara sobre isso, ele ficou bravo, ele saiu do grupo. Eu falei, mano, eles falam de Israel, de ir pra Israel, mano, Israel lá, o aborto, não precisa nem fazer essa burocracia que tem no Brasil, pô. Porque assim, eu vou falar uma parada, eu não vejo uma coisa do aborto, né, que a galera tava falando, eu não vejo isso como uma política do PT. Não vejo, de verdade. Falo sério aqui. Não tô falando isso por causa dos votos, não.
Mas não é, nunca foi.
Eu acho que é uma coisa muito de mulher essa questão política. É uma coisa de mulher lutar por isso. Eu não acho que seja uma luta do Lula, entendeu?
Não é, nunca foi.
Do aborto e tal. Eu acho que o Lula não mudaria, de verdade, assim, nada do aborto. O aborto seria como tá hoje. Mas a galera falou tanto disso, como se fosse tipo... Porque pra mim era assim, né? A questão da igreja comigo. Você vai votar no Lula? Você vai votar pelo aborto? Eu falei, mano, onde é que tá isso na política do Lula? Tati, não importa, isso vai acontecer. Teve alguém que falou pra mim assim, Tati, o Lula é a favor da pedofilia. Eu falei, por que você tá dizendo isso? Porque teve um negócio lá no museu. Eu falei, irmão, não tô entendendo. É um negócio no museu lá que o cara tava nu. Então o PT apoia aquilo. Eu falei, então o Lula apoia a pedofilia cada aquilo. Ela assim, você tem que crer. Eu falei, velho,
É esse o ponto.
Que loucura.
De novo a gente volta no que eu falei, cara. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de vontade. A galera tem vontade que seja isso.
Apófilos colocou um ponto interessante aqui. Isso é solidão. A pessoa encontrou atenção nesses grupos malucos e em troca cedeu a sua sanidade. A solidão também é foda. É as tias do zap é a tia que você não liga pra ela, que fica lá assistindo.
É culpa dos meninos, é dos netinhos. Vamos colocar a culpa em quem tem.
E não só, cara. É muito essa galera, pô, grupo de homem, classe média baixa, que, pô, não se separou. Às vezes nem se separou, mas, assim, tem uma família muito pequena, o cara que vive sozinho, isolado, que tem um trabalho merda.
Não fala com ninguém, não tem amigo, não tem diversão, não tem nada.
Exatamente. Pra quem quiser, inclusive fica a recomendação aí, pra quem quiser assistir o primeiro episódio da série nova da Netflix aí, do gabinete de pequenos horrores, do Guilherme Del Toro, sei lá. É um resumido, assim, é uma coletânea de coisas de terror, né?
É bom. Tá na minha lista, é bom?
Muito bom, cara. Muito bom. Assisti o primeiro agora e já é bom pra caralho. Então, assim, e pelo que eu ouvi, o terceiro e o quinto são muito melhores. Mas, enfim, o primeiro episódio é sobre um cara que é isso, assim, ele é um maluco frustrado de guerra, pô. Ele é um cara que foi lutar no Vietnã, voltou... perdeu a audição de um ouvido, não tinha nada pra ele. Ele começa a ver o direito das mulheres crescendo, o direito dos negros crescendo nos Estados Unidos. Ele começa a ver a grande imigração mexicana. Ele acha que os caras estão roubando o direito dele de ser americano, porque ele não tem nada, pô. A vida dele é frustrada. O maluco vive uma frustração, pô.
Aí ele manda mensagem no... Só fazendo analogia pro Brasil. Aí esse cara manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, todo mundo dá atenção pra ele, todo mundo escuta o que ele fala.
fala.
É isso.
Ninguém critica ele, ele vai entrar naquilo.
E aí o cara projeta no Bolsonaro essa salvação da imagem que ele criou dele mesmo, desse super-herói, desse capitão que vai salvar a todos, que vai pegar uma arma e matar o Lula, e vai matar todos os comunistas e salvar o mundo todo. Ele cria essa imagem, pô.
Mas qual é o nome da série?
Eu acho que é Pequeno Gabinete. Deixa eu olhar aqui.
Alguma coisa do Guilherme Del Toro na
Netflix. Eu vi uma que eu recomendo aí pra galera. Eu não sei se tá dublado, tá? Mas é um que se chama Lavagem Cerebral do Meu Pai. Ou Meu Pai Sofreu Lavagem Cerebral. É um documentário que a menina fala sobre como foi o pai dela aderindo às paradas de rádio e a Fox News lá nos Estados Unidos. Né? Como ele mudou completamente. Porque ele mudou. Ele andava com a família e tal. E aí ele mudou de emprego, né? Mudou de casa. E aí, pra ele ir pro trabalho, ele ficava ouvindo a rádio. Como ele começou a ouvir a rádio nessas paradas, ele mudou completamente a ponto de a família não conseguir mais saber quem ele era, né? É bem, bem interessante aí, que eu acho que fala muito pra muita gente, porque tem uma galera que perdeu família, que perdeu amigos, que a mãe fala que, você é formado, você tem, sei lá, mestrado, um monte de coisa, e sua mãe fala, você não sabe o que você está falando, porque no zap eu vi que a informação tá certa e você está errado, entendeu? Então é um documentário bem legal aí pra galera.
Ó, chama O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro.
Vamos pra parte de fechar a coisa aqui, que eu quero... A gente já falou do que a gente pensou, do que a gente colocou. O que vem pela frente? O que é que vocês acham que vai acontecer aí agora? Ganhamos. Agora uma coisa é ganhar, outra coisa é levar. O que é que vai acontecer ainda daqui pra frente? Daqui pra janeiro tem muita água pra rodar. Cara, o chanceler brasileiro vai ser um itinerante, coitado. Um caixeiro viajante, vai viajar tudo quanto é lugar, dizendo desculpa, a gente tava doidão. O próprio Lula já vai viajar pra caralho antes de ser empossado presidente.
É porque você não sabe da mais nova verdade, pô. O que tá rolando agora é a pergunta maior, Emerson. Cadê o Lula?
Morreu.
Ele sumiu, irmão.
Sofreu um AVC.
Não. Você não tá ligado o que aconteceu? Morreu.
Vou até falar sério aqui. Fique na de Boresta, porque até foi bom tu falar, porque eu quase tive um ataque do coração no dia do eleição mesmo, porque foi o Bonner falar e de repente tava Lula no meio de um monte de dirigente.
Maluco do caralho. Meu irmão, eu fiquei até ele chegar na porra daquele palanque, eu fiquei o tempo todo falando, vai surgir uma faca, vai surgir uma arma, meu Deus do céu, vou matar esse homem, meu Deus do céu.
Eu tremi na frente da televisão.
Eu ainda tô, não tô desejando não, mas eu tenho medo, eu tô com medo, de verdade.
Mas é porque eu tô dizendo, Lula, some mesmo.
Mas então, Tati, eu conversei com um amigo meu aí que tem contato com pessoas com bastante dinheiro. Sim, bastante dinheiro. Ele falou que toda aquela galera que tava ali já tinha sido revistada. Ele falou, cara, entenda, dentro do meu trabalho eu tenho seguranças e a segurança não é tão fácil assim. Inclusive, na época que era da parada do Adélio, a grande questão era essa, como esse cara surgiu ali, porque não é fácil assim de acontecer.
Ah, então menos mal.
Tem toda uma...
Mas um sniper maluco de longe, porra, foda-se.
Foi, Emerson, não é fácil achar um sniper assim.
Eu acho que ele não tem condição.
A gente tem essa ideia...
Eu só quero dizer o meu sentimento. Eric, eu tremia na frente da televisão.
Não, eu tenho um cagaço do caralho também, Emerson. Eu também tenho um cagaço do caralho.
Não, eu não fiquei com cagaço, eu tremia na frente da televisão, porque eu fiquei pensando, eu vou ver o atentado da Cristina Kirchner ao vivo, só que dessa vez a arma não vai falhar. Vai chegar um cara e vai fazer, tac, pronto. Pelo amor de Deus.
Olha o nível que nós chegamos, porra. Olha o nível que a gente chegou, porra.
Quando rolou essa parada da Cristina, o que me falaram aí sobre isso é que assim, é porque ela não é mais candidata. É porque ela já tá meio escanteada. E aí até a segurança diminui, porque não é normal isso acontecer, assim, né? É muito difícil isso acontecer, porque agora tem toda uma situação, tem toda uma questão de preparação e tal, enfim.
Mas já que você levantou, Lolinha, suma mesmo, só ande com 150 segurança, que os malucos estão aí e eles estão esperando pra não deixar subir na rampa.
O que eu acho que tá acontecendo nesse momento é o Lula... Agora ele tá tendo que recuperar da época agora do final de campanha. Ele perdeu muito tempo viajando, fazendo debate, fazendo, pô, pleito. Por quê? Porque agora ele tá tirando o atraso que ele tem que voltar a chupar a janja 6 vezes por dia, pô. Senão a voz dele, desfica rouca e o cara perde o charme.
Muito bom, pô.
Tem que tirar atrás, eu acho que ele nem voz ele tá. Eu acho que ele tá fazendo uma fono pra voltar a falar rouco.
Ah, gente, vocês são demais.
Nem voz ele tá mais. Ele tá falando com a Jandra por libras. Ele faz assim, ele faz um sinal pra ela, ela já acha que é...
Entendeu?
Ela já acha que é dedado, ela fala, pode vir, ele, coitado, de novo, lá vai ele.
Inclusive, disseram uma parada da Janja que eu fiquei... Eu queria ter visto isso ao vivo, mas disseram que no debate da Globo, toda vez que o Bolsonaro falava, ela tava de frente pra ele, ela bocejava, abria os braços, ria do que ele falava, gargalhava do que ele falava, fazia que tava mandando um áudio.
Que primeira dama, viu? Que milf, viu? Que milf.
Porra!
Ela vai ser ótima, né, gente? Porque assim, ó, o que desestabilizou ali o Bolsonaro naquele debate foi o senhor Janones. Esse homem tem que ser canonizado, porque aquela parada lá do celular, foi. Que todo mundo ficou, ai, tem o celular, tic-tac, tic-tac, era mentira.
Eu acho que toda vez que o Bolsonaro falava, levantava o celular, né, assim, e ficava balançando.
Olha, saiu, ele não é muito bom.
Não, e cara, assim, é visível que eles não sabiam lidar com o Janone. Não sabiam, eles não sabiam, eles se perderam. E assim, eu já quero deixar claro aqui duas coisas, tá? Pra galera que tá ouvindo a gente, pra galera que vai ouvir a gente no futuro. Gente, assim que o Lula tomar posse, tu para de bater palma pra Simone Tebet, para de bater palma pra Janones, que isso é tudo conservador. Ah, eles estão aqui do nosso lado agora, mas isso é tudo conservador maluco. Segura a mão até onde der, só.
Tebet vai se redimir, eu acho.
Vai não.
Janone não.
Emerson.
Janone é louco.
Não, eu vou te falar.
Mas eu acho que a Tebet vai.
Vou te falar uma parada que vocês falaram aí sobre o cara. Uma coisa que eu tinha medo também, outro ataque que eu tinha medo foi do Alexandre de Moraes. Eu falei, cara, Alexandre de Moraes tem que tomar cuidado. Meu colega falou, Tati, é mais fácil o Alexandre de Moraes mandar matar Bolsonaro do que o contrário. Eu falei, sério, Tati, fica tranquila.
Mais facilmente.
Fica tranquila, Tati. Aquele cara ali, ele tá guardado, pô. Aquele cara ali, eu acho que ele fala assim, ó.
Facilmente.
Que ele tá comigo, não dorme. Ele é desses caras, Tati.
Não, e Tati, esse, o, não só ele, eu acho que todo ministro do STF é aquele tipo de pessoa que, sabe aquela parada de filme, assim, que se passa, se você me matar, alguém vai disparar um e-mail pra todas as rádios com todo o dossiê da... Ele é esse cara e não é brincadeira. Todo ministro do STF, eu tenho essa sensação de que, assim, eles têm a parada do poder público na mão, é que, assim, cara, se você me matar, eu não preciso ficar vivo, não, mas se você me matar,
tá lascado.
Toda a minha rede de apoio vai acabar com a sua carreira, vai acabar com a sua vida, vai acabar com a vida da sua família.
O Alexandre de Moraes segurou na unha a democracia, mano. Segurou na unha. E olha que eu não gosto dele, cara, da organizada. Porque ele tratou com a organizada.
De punir, gostoso demais.
Mas ele segurou. Assim, eu não sou muito favorável ao ativismo judicial. Então tem coisas que eu acho que é muito ativismo judicial. Eu concordo com isso.
Sim, e ele inclusive, ainda na parada dos bloqueios, ele demorou muito pra agir ainda, porque ele tava querendo meter essa de que a Polícia Federal não tava intervindo, né? Foi lento. Foi bem lento.
Assim, eu acho que a galera, eu acho que a esquerda, às vezes, extrapola nos pedidos pra intervenção. Eu acho que a galera tem que tomar cuidado com essa ânsia de que as coisas sejam feitas. A gente pode criar um outro monstro. E a gente pode colocar muito poder no judiciário, que não deve. Eu acho que cada um tem que ter o seu poder, entendeu, Emerson? Judiciário é pra isso, eu acho que cada um no seu poder. Mas o que eu tenho pra futuro? Eu tenho duas perspectivas, né? A otimista, de que Lula vai assumir, as coisas vão começar a andar do jeito que tem que andar, que ele vai colocar a gente realmente, né, capacitada ali nos lugares. E as pessoas de fora vão vir por quê? Porque o meio ambiente, por mais que a galera fale que não, é a pedra do momento, né? O meio ambiente é o que todo mundo quer, todo mundo olha. Ele vai colocar a Marina pra ser tipo embaixadora do Brasil lá fora, falando de meio ambiente. O Lula vai ser esse cara também que vai ficar falando com a galera, vai ficar abraçando o povo, vai ficar, e aí, hoje, presidente da Rússia, vem me abraçar, presidente da Ucrânia, você é meu amigo. Eu acho que ele vai ser esse cara aí que vai ser tipo embaixador do Brasil lá fora, e o Alckmin vai conduzir aqui, e a galera vai começar a apaziguar. Esse é a minha visão otimista demais. Mas eu temo que o bolsonarismo cresça ainda mais com tudo isso, sabia?
Cresce não.
Eu tenho um medinho.
Tati, eu tenho a impressão de que o que vai acontecer com o bolsonarismo é o que tá acontecendo com o trumpismo, assim. Ele tá se dividindo, se subdividindo, ganhando novas caras, e que daí pode surgir alguma coisa, assim, de se desesperar.
Você acha, mano? Às vezes eu tenho muito medinho.
Não, sabe por que eu acho que não vai acontecer? Porque eu acho que o Bolsonaro, não só o Bolsonaro vai perder empuxo, como os filhos dele vão perder poder. Assim, os filhos dele vão começar a ser caçados, vão começar a ser investigados seriamente.
Bolsonaro vai ser preso.
Você acha que vai ser preso mesmo?
Bolsonaro vai ser preso.
O Bolsonaro, eu acho que não.
Eu acho que ele se mata. Eu acho...
O Bolsonaro, eu acho que não. Os filhos dele, sim. Mas o Bolsonaro, não.
Papo sério agora. Vocês acham que essa parada do sigilo, se abrir, vai dar alguma coisa?
Vai. Eu acho que ele se mata. Vou dizer, eu já vou cravar aqui.
Meu Deus,
Já vou cravar aqui.
Não, não acho que ele getulha, não. Não acho que ele getulha, não.
Ele vai getulhar.
Não acho que ele getulha, não.
Ele é covarde.
Ô, Eric, ele fez muita força pra galera proteger ele. Do que? Ele queria falar com o STF, pedindo proteção. Por isso eu não quero refém, pô. Não, eu quero conversar com vocês, pelo amor de Deus. Aí
eu acho que ele não getulha. Mas eu... Se bem que assim, eu acho que ele não getulharia por causa da Michelle, que agora eu não sei não. Mas... Eu acho que os filhos dele vão presos, mas ele não.
O que pega pra essa galera, Eric, de verdade, era descobrir alguma parada muito séria assim, ó. Porque pra gente de esquerda, tipo assim, é Lula bebe. Ah, massa.
Foda-se, ele tá legal.
Ah, e Lula tem um amante. Ah, que boa. Ah, e Lula teve um caso com gay. Que daí? Mas pro bolsonarismo, isso aí é, tipo, matava, entendeu, meu? Se por acaso descobrirem que realmente o Carluxo é gay, destrói o Carluxo. Se descobrirem que o Nicolas é gay, destrói o Nicolas. Então, eu acho que pega muito nessa parte daí deles. Agora, se for tipo assim, ah, Bolsonaro foi roubado, eles vão falar que é mentira, pô. Entendeu? Eu não vou acreditar.
Mas aí assim, a parada é que eu acho que ele... Por que eu acho que o Bolsonaro não é preso, tá? É porque eu realmente acho que a máquina do poder público não quer transformar ele num mártir. Então eu acho que eles vão lutar pra não prender ele, mas pra deixar ele vazio. E aí, porque como é que você deixa ele vazio? Você prende os filhos dele, porque os filhos dele, embora sejam os filhos do Bolsonaro e tal, eles não têm o mesmo poder que ele tem, eles não têm o mesmo impulso que ele tem, eles não têm a imagem do pai nessa figura do capitão, imbrochável, blá, eles não têm, não conseguem ter, entendeu? O Dudu tentou ter, não conseguiu. O Cabeçudinho, coitado, aquele ali não tem salvação. Principalmente porque disseram que ele, nessa reta final, ele deu vários ataques de pelanca no Planalto e que a galera ao redor tava ligada, não tava explanando, mas que tava ligada nisso. Então eu acho que não.
Eu quero mandar uma coisa aqui do Xandão que a gente deixou passar, né? Caralho, com o Xandão valeu a máxima. Nasci no puteiro, eu vou perder pra puta, rapaz.
É isso.
O Xandão meteu essa. Só uma coisa, vocês acham que vai rolar um Capitólio aí do... Já que os bolsonaristas...
Acho que rola.
Acho que vai rolar algo. Alguma tentativa vai, mas aqui é Brasil.
Na posse, Eric. Você acha que na posse não rola?
Acho que vai tentar.
E outra coisa, já pedi uma coisa importante. Na posse vai ser Pablo Vittar, né? Não tem sentido.
Tem que ser.
Tem que subir ele e Pablo Vittar de mão dada, porque falaram que ela seria a primeira dama. Eu não vou aceitar outra coisa, não, Janja. Desculpa. Mas eu votei
com... Pablo vice. Eu pensei que a Pablo era vice. Ó, eu ganhei muito voto pra Lula metendo essa. Se não quer votar no Lula...
Eu recebi agora aqui a informação fake news. Urgente. O general, beijo na minha rola das Forças Armadas. Vê, cara. Deu 24 horas pra que o TC explique a zona. E a galera está compartilhando isso aí.
Eu só digo assim. Eu acho que vai ter uma tentativa aí, vai rolar alguma coisa, no fim das contas. Mas aqui é Brasil, aqui é BR. O Xandão vai usar os seus poderes telepáticos e vai saber antes onde é que os caras vão coisar. E vai ter um, sei lá, um mega cercadinho ali. Que a galera não vai passar dali e vai ficar por isso mesmo.
Acho que vai ter muita proteção, porque eu acho que vem muito chefe de Estado pra cá. Eu acho que vai bater recordes aí, vai vir muita gente.
Não, gente, eu tô dizendo, cara. Eu acho que não acontece por um motivo diferente do...
Mas tentativa vai ter.
Acho que até vai, mas sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu na Itália. Assim, vocês não devem ter acompanhado, porque não é do... né, não é muito... Não é muito noticiado aqui, mas quando a... Nas vésperas da eleição que ele...
Eu sei que ganhou lá, o pessoal fascista voltou pro governo. É isso que eu tô sabendo.
O Bolsonaro de Saia ganhou lá, né? A Meloni ganhou e é fascistoide mesmo, não tem jeito. Mas na época da campanha dela, tentaram invadir um local de, tradicionalmente envolvido com o Partido dos Trabalhadores, com movimentos trabalhistas na Itália. E a galera só não conseguiu, porque eles eram incompetentes mesmo. Não conseguiram achar a porta.
Meu Deus!
Eles chegaram numa porta, tava com muita segurança, tentaram entrar na outra, não conseguiram arrombar. Aí desistiu.
Eu tenho medo, porque na Ucrânia eles conseguiram matar. E aquelas fotos, pra mim, são tenebrosas que eles fizeram.
Mas na Ucrânia, tá, a galera não brinca de nazismo, não. A galera na Ucrânia é nazista real.
Nazistou mesmo. É uma coisa que aconteceu lá com as organizadas, que as organizadas foram pra direita. Que a nossa, pelo menos, a nossa ainda fica ali brincando de qualquer lado, né?
O Eric falou uma coisa certa. Não vai rolar nada, agora pensando bem, não vai rolar nada, porque o povo é burro, porque essa galera é desorganizada, é burro, a palavra é essa mesmo, é burro, é desorganizada, não vai conseguir.
É burro, pô, a galera é burra, cara, a galera é boa, exato, a galera é desorganizada, até mesmo na máquina, essa máquina do WhatsApp, do Telegram, caralho, cara, se eu já entrei num grupo desses por um dia, assim, primeiro, é um ambiente insalubre. E segundo, cara, se você tentar acompanhar tudo, você se perde, pô, porque toda hora é um tiro pra um lado. Principalmente agora, que o Bolsonaro perdeu, que não estão sabendo o que fazer, que ele tá, porra, ele tá cagando pra tudo, ele tá tentando salvar o rabo dele, tá esquecendo, largando essa galera toda. Irmão, eles não sabem pra onde eles estão correndo.
É, isso é verdade.
Tá indo cada um pra um lado, tem uns que estão, não, tem que fechar a estrada.
Não tem o líder, né?
Aí tem um que diz, não, o capitão disse que não é pra fechar a estrada, que é pra parar na frente do quartel. Não, não pode parar na frente do quartel porque atrapalha o exército, tem que parar na frente do... Eles são perdidos, completamente perdidos.
Eu vou acrescentar mais ao que eu falei. São burros, são desorganizados e são covardes.
Pra caralho.
Correram pra guarda municipal quando eles veem o exército.
Isso é verdade.
Vai rolar nada.
O Ícaro falou a coisa certa aí. Quando na posse vai estar a galera petista raiz, pô. A galera que é, tipo, pro front, pra porrada. Não é a gente que tá com medo de tudo, tá ligado? Agora, deixa eu falar uma parada pra gente terminar, né? Você falou aí de entrar em grupos. Eu tenho uma galera do mal. Uma galera que gosta de entrar em grupos pra bagunçar, entendeu? A gente já entrou em grupos de antivacas. A gente faz isso de vez em quando a gente não tem nada pra fazer. E um dia, Érica, a gente resolveu fazer isso no grupo. Entrou uma galera, entrou umas 10 pessoas, e aí dividimos, né? Uma galera era pró-Bolsonaro e a outra galera chegou pra bagunçar. Né, uma menina de cabelo verde começou a falar, blá, 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 não sei o que, e a gente ficava, cara, que absurdo, vão deixar, e a gente começou a fusqueirar pra dizer que a gente era super bolsonarista. O que aconteceu? A menina foi banida. Meu colega, com ela, fizeram um print fake no Photoshop de um bolsonarista que tava lá dentro raiz, como se ele tivesse lançado um link em outros grupos. E aí meu colega falou assim, a menina entrou aqui, mas você que colocou ela. E ele falou, eu? Falou, você tá colocando esse link em outros grupos aí que eu tô sabendo, a galera, eu não. E aí meu colega colocou o print. Mano, rolou 3 dias de bagunça nesse grupo, ameaçando o cara, acusando o cara falando, pelo amor de Deus, eu sou bolsonarista raiz, a galera, você é falso, você é traidor.
Isso é estratégia, pô.
Aí a galera, a gente falou assim, 3 dias que não rolou fake news, porque a gente desmontou ali, pelo menos, a gente fez alguma coisa pelo Brasil, Emerson. A fake news ali que ia ser criada, não foi criada, a galera ficou brigando ali, discutindo.
Eu espalhei sua palavra, viu, que eu contei essa história já aos 4 cantos, se for mentira, eu confirmo.
Não, pô, tem que fazer isso aí pra gente fazer. A gente bagunçou, e aí a gente entrava nesse grupo pra ficar fazendo assim, esquerando. Aí teve ontem mesmo, eu entrei nesse grupo, tava lá, a mulher, olha, minha filha me ligou, falou que o comandante falou, falei, é mentira da sua filha. Ela, não, é mentira, porque não vai entrar nada. Ela está mentindo, ela está querendo acabar com o bolsonarismo no Brasil. A mulher ficou pistola, a mulher ficou doida, ficou gritando, você é maluca. Eu falei, não sou maluca nada, porque se der meia-noite aqui, não acontecer nada, a sua filha é mentirosa, você é mentirosa, o coronel é mentiroso. E ele, quem é essa louca? Ela começou.
Você tem que começar a lidar com essa galera de um jeito. Primeiro, né, eu vi um cara falando isso na época que tava. Nossa, que saudade disso, né? Com o nosso problema era a galera que acreditava em terra plana. Meu Deus do céu.
Mas são os mesmos, viu?
Quando um cara falou assim, pô, quando eu encontro alguém que acredita em terra plana, eu faço ele me achar pior que ele, pra ver se ele bota a mão na consciência. E o cara fala assim: ah, esse pouso na lua, não sei o que, isso aí é mentira. Fala, porra, não existe nem lua, pá. Isso aí é invenção, isso é uma luz que bota no céu, tá ligado? É esse tipo de coisa que tem que fazer, pô. Tem que entrar no grupo dessa galera, fazer eles duvidarem da própria sanidade.
Mas a gente fez isso, pô.
Só puxando o que o Eric colocou, tem um amigo no trabalho que ele é gênio. Ele sabia que tem um cara lá que é bolsonarista, chegou pra ele e fez, tu vai votar em quem? Ele falou, bem sério. Eu, como sou homofóbico, como sou xenofóbico, como não gosto de gente, como não me importo com as outras pessoas... Como eu sou assim, eu vou votar em Bolsonaro. E você? O cara meteu um... Tô vendo aí. Entendeu? O cara não conseguiu dizer.
É isso, cara. Mas é, cara, e tem que ser, assim, vamos perdoar as palavras aqui. Você tem que ser sujo. Você tem que falar assim, irmão, a gente tem que votar mesmo. A gente tem que votar em quem não gosta desse viadinho aí, quem não gosta de preto. Tem que votar nesse maluco mesmo.
Isso, pô, a gente tem que parar. A gente tem que parar de ser bonzinho, pô.
Tem que parar de ser bonzinho.
A gente quer explicar.
Tem que parar de ser bonzinho.
A gente quer explicar. Não, a gente fala uma coisa. A esquerda é muito didática. Ai, que o Bolsonaro é ruim. Mano, não tem que falar. A galera não tá nem aí pra Covid, pô. Você tem que falar, velho. A galera morreu, morreu pouco. Tinha que morrer mais. A galera fica puta, tipo.
É isso.
Triste porque eu tenho uma memória bosta, que eu não faço ideia de qual daqui a gente falou isso. Mas a gente tá com 146 episódios. Eu acho que a gente falou isso. Antes do 100, a gente tem que parar de ir pra briga de tiro com faca. Tem que ser brutal também. Só que tem que ter cuidado.
pra gente não se perder. Meu medo é esse. Meu medo é esse.
Exatamente. Pra não ficar aplaudindo Patrícia Lelis. Exato. Bando de filha da puta.
Exato. Aí, desculpa aí, a galera ficou. Ai, porque ela é legal. Mano, gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, eu fico olhando a esquerda, que tem uma esquerda também que gosta. A galera condena fake news e não pesquisa nada, pô. Caiu uma árvore, a galera tá vendo, o bolsonarista derrubou. Mano, você pesquisou se a árvore caiu sozinha, pô. Você, mano, você tá compartilhando coisas que você nem sabe, pô. Pesquisa, pô.
Entra no coisa que o Eric falou. Ele quer acreditar. Ele quer que seja verdade.
Ele quer acreditar. Ele
quer que seja verdade.
Fica aqui uma coisa que a gente fez parecido com o que você fez, Tati. Só que no início do governo Bolsonaro, uma amiga minha fez um print fake daqueles tweets malucos de um dos Bolsonaro, do cabeçudinho lá, que começava a falar coisas aleatórias, tipo, maconha, autoestrada, eles não sabem com quem eles estão brincando, aviões, descargas, vocês jamais saberão a verdade. E ela fez uma parada ridícula desse jeito e jogou no grupo falando, gente, vocês viram esse tweet que ele publicou e apagou? Cara, todo mundo de esquerda, porra, universitário, cara, todo mundo lá. Que? Como assim? Meu Deus, que absurdo. É isso, pô. É vontade de acreditar.
Eu hoje em dia, eu pesquiso tudo, eu pesquiso qualquer coisa, mas se eu falar as coisas, eu procuro... Pra você ter ideia, não precisa nem longe, galera. Vai nos comentários do tweet, às vezes tá lá a resposta, pô. Alguém tá falando assim, mano, isso é mentira. Você vê logo no Twitter, então não compartilha merda, porque você tá se igualando a essa galera, pô. Você quer falar que coisa... Não fica batendo papo, não. Se a galera falar que, ai, eu quero que mate negro, essas coisas, denuncia, pô. Essa pessoa aí não vai conversar, não. Quer que mate negro, quer que mate gay, você quer conversar ainda, pô?
Esse cara só tem dois caminhos, amigo. Ou você denuncia, ou se conhece presencialmente, mete o porrada.
Eu vou convencer o cara, porque eu sinto que ele tá mal intencionado. Mano, o cara falou claramente que quer matar gay, você vai fazer o quê? Conversar com esse cara?
Tem que fazer, pô. Foi o que a gente tá conversando aqui desde o início, né? Eu vi a minha mãe sair do, por exemplo, do discurso do... Ah, na primeira eleição do Bolsonaro, né? Não vou votar em ninguém porque me recuso a votar no PT. Minha mãe faz parte de um grande grupo da classe trabalhadora aí que se acha atraída pelo PT e tal, não sei o quê.
Tá certo, de alguma forma, né?
Falou, ah, não, eu não vou votar ninguém porque eu me recuso a votar no PT. Ela saiu desse discurso pra no último dia da... no último debate, eu ouvi minha mãe falar assim, ó, eu nem gosto dele, vou votar nele, nem gosto muito dele, mas esse homem sabe falar, né? Olha como fala. E é verdade, cara. E aí, mas por que isso aconteceu? Porque a minha mãe fazia parte desse grupo, Emerson, que você tocou bem aqui na live, que é a galera que... Minha mãe nunca chegou no bolsonarismo. Tá?
Antipetismo só.
Não sei, né? Não seria o caso, mas é só no antipetismo.
É o antipetismo.
Só no antipetismo. Mas, assim, ela chegou no perto de bandear pra lá, e o que convenceu ela foram conversas, foi mostrar pra ela como é que tava acontecendo as coisas.
Foi a atenção que você deu, que essa galera não dá pros velhos.
Exato, pô, mãe, eu sou universitário, pô, eu sou bolsista. O cara tá acabando com a minha faculdade, pô, o cara tá acabando com tudo. Pô, se hoje eu posso morar na minha casa, ter, pô, minha casinha lá que a senhora gosta, ter a minha vida, pô, eu vou perder isso tudo, porque, entendeu? Isso tá acontecendo e tal. Então, assim, esse núcleo de gente dá pra salvar. Mas essa galera do... Pô, a esposa do Landim, a esposa do Landim, presidente do Flamengo, filha da puta, sai do Flamengo, seu merda. Se fuder, Landim. A esposa do Landim meteu um... Vamos trabalhar, porque se o boi morrer, carrapato passa fome.
Pesado, pô.
Essa galera tem solução, pesado. Meu irmão. Essa não tem solução,
você tira,
irmão.
Ó, deixa eu falar uma coisa.
Tem solução.
Você tira pelos comentários de leve. Sabe que você pega nas pessoas. Tipo assim, a galera fala de religião, fala como sua religião fosse a única que serve, o resto é tudo ter que ser banido. Mano, essa galera já tem uma parada fascista na cabeça. A galera fala de, ah, é porque os brancos são melhores, os negros. Sabe essas coisinhas mínimas que você vai pegando ali, você, ah, eu acho que não, tem que...
É esse tipo de coisa, pô. Pô, acabei de ver uma coisa maravilhosa aqui, gente. Um programa na França hoje, entrevistando uns bolsominions fazendo protesto, e aí o cara falou sobre o apoio do Macron ao Lula, e aí o cara falou, Macron é comunista. O cara do jornal na França gargalhou.
Cadê? Eu quero ver, manda pra mim.
E gargalhou, pô.
Já pedi meu lanche aqui no iFood, vou ter que encerrar isso aqui, porque daqui a pouco chega meu lanche. É muito bom conversar sobre isso abertamente, assim, sem medo de ser massacrada.
De... Sem medo de ser feliz. Essa música é muito boa, meu irmão, na moral.
Feliz. Nem contei como a gente foi votar, segundo turno foi bem mais tranquilo, mas enfim, vamos torcer que as coisas sejam melhores, vamos torcer que esse negócio acabe, né, o bolsonarismo acabe, essa loucura fascistoide desapareça.
Faltou um meme aqui muito importante, que eu achei que esse foi o que eu mais gagalhei, no estilo do... O estado de sítio foi declarado, gente!
Foi.
Eu ri. Esse eu ri pra me acabar.
E conseguimos! Fizemos parte dessa... Fizemos parte! Conseguimos! Estado de sítio! Vamos!
Conseguimos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos a nossa parte, viemos pra Brasília.
Depois que o Bolsonaro fez aquele vídeo que o Nicolas colocou ele com a roupa de militar, ele pedindo pra parar os protestos, saiu uma fake news falando: esse não é o Bolsonaro. Sequestraram ele. Igual fizeram com o Paul McCartney. Essa pessoa que está aí não é o Bolsonaro. Temos que resgatar o nosso capitão. Eu juro, começou esse pra mim. Eu falei, velho, isso aí é nível maluquice. Quer dizer, vocês viram? O jeito que ele fala com a mão não é ele, gente. Aquilo ali não é o
Bolsonaro. Não é ele, não é o mito.
Muito obrigado a todos aí que ficaram na live aí assistindo. Muita gente deu picos aí. Eu não vou dizer 17, de 16 mais 1.
Agora é 22, pô. Agora é 21.
Estabilizou ali, mas beleza. Muito obrigado, vocês estiveram na live. E já digo logo, segue a gente nas redes sociais, arroba DesculpaDQC, Twitter, Instagram e Facebook. E você que segue já a gente nas redes sociais, você que tá na live até. Porque tem uma galera que entra na live e tal, que vê a gente, vê os posts que eu faço da live, divulga. Aí às vezes dá um likezinho, às vezes vai lá no Twitter, dá um joinha. Não dá joinha não, dá retweet. Você tem obrigação de espalhar a palavra, rapaz. Você vê o post do DQC, não só deixa o joinha, não. Você retuita, você passa pra frente. Não tenha vergonha de ouvir a gente, não. Não tenha vergonha de ouvir a gente, não. A gente tá aí se mantendo aí, agora uma vez por mês, praticamente, mas tá se mantendo. Que, assim, peço desculpas aí, eu fiz uma cirurgia aí, arranquei o siso, não tava podendo falar, por isso que a gente demorou pra gravar, mas divulgue a palavra, ajuda o DQC a se manter, como nosso querido patrão, Apófilos, entre outros.
Por favor, gente, o Emerson tá na lista dos petistas da cidade dele.
Tô na lista, a galera vai me buscar esse dinheiro para pagar processo. Então, arroba DesculpaDQC no PicPay e no Pix, né? DesculpaDQC@gmail.com. Como caiu o Pix hoje, muito obrigado, Ícaro aí. Caiu uns outros Pix, eu vou lembrar de estar olhando essa conta sempre aí. Ajuda a gente a se manter aí ao vivo e divulgue a palavra. Vou cobrar agora abertamente aqui ao pessoal que tá aí na live. Vê o Twitter, vê o post no Facebook, vê o post no Instagram e não retuita, não coloca no story. Faz isso, gente. A gente quer voltar a crescer, quer voltar a poder gravar mais vezes aí. Com mais gente chegando, a gente vai podendo gravar. Eu espero que vocês tenham gostado desse grande conversa aí, esse desabafo no Brasil e do mundo. E até a próxima live, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, Eric. Valeu, Tati.
Se organizem. Encontrem os movimentos revolucionários da sua cidade. Se organizem. Entrem em um partido. Vamos salvar essa porra, esse país de merda.
26 é Léo Péricles, viu, galera? Beijão. Tchau.
Tchau. Beijão, pessoal. Valeu. Falou.